Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 11 de abril de 2017 e começa agora a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. E fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de abril do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Eduardo Print Júnior fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas tiradas do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, que diz: No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Encontraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabia elas o que pensar, quando apareceu em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estiveram amedrontadas e voltasse o rosto para o chão, disseram-lhe eles: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Essas são palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Eduardo Print Júnior por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Alberto Gigante Quadros, falar sobre reajuste salarial dos servidores municipais de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 046 de 2017 declara de utilidade pública o projeto Vida Animal com sede no Fórum neste município de 10 de abril de 2017. Autoria: vereador Renato Ferreira. Quórum maioria simples. Projeto de Lei número CN 047 de 2017 institui o serviço voluntariado em Divinópolis de 6 de abril de 2017. Autoria, vereador Renato Ferreira, quórum maioria simples. Projeto de Lei número CN 053 de 2017 dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino de Divinópolis nas escolas de ensino fundamental, conforme especifica de 6 de abril de 2017, autoria vereador Sargento Elton, quórum maioria simples. Projeto de Lei número CN 054 de 2017 dispõe sobre imóveis abandonados ou em obras paradas há mais de 60 dias do município de Divinópolis e da outras providências de 6 de abril de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton, quórum maioria simples. Projeto de Lei número CN 055 de 2017 dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos e pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carente em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Divinópolis, de 10 de abril de 2017, autoria vereador Cleitinho Azevedo, quórum maioria simples. Divinópolis, 10 de abril de 2017. Ofício à mesa diretora. Assunto: retirada do projeto de lei número CM 038 de 2017. Prezada diretora, é o presente ofício para requisitar a esta diretoria legislativa a retirada do projeto de lei número CM 038 de 2017, que dispõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e sobre o plano de cargos, vencimentos e atribuições dos servidores desta. O presente requerimento, que segue subscrito pelos excelentíssimos senhores e senhora vereadora, encontra fundamento no disposto no artigo 263 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Sem mais para o momento, e renovo os votos de elevada estima e consideração, é o que nos cumpria a requerer, mesa diretora, excelentíssima senhora diretora legislativa da Câmara Municipal de Divinópolis, Júlia Cristina Gonçalves Amaral Fagundes. Ofício, Secretaria de Governo, 521 de 2017. Responde às indicações. Por determinação do senhor prefeito Galileu, encaminhamos anexo a cópias de respostas das indicações enviadas pelas secretarias municipais. Indicação CM vereador, ofício de resposta. Indicação 577 Marcos Vinícius, ofício 624 CEMOP. 586 Marcos Vinícius, 606 CEMOP. 479 César Tarzan, ofício 607 CEMOP. 493 César Tarzan, 259 César Tarzan, ofício 693 CEMOP. 78 Cleitinho Azevedo, 622 CEMOP. 93 Cleitinho Azevedo, ofício 609 CEMOP. 174 Cleitinho Azevedo, ofício 610 CEMOP. 188 Cleitinho Azevedo, ofício 116 CEMAG. 231 Cleitinho Azevedo, ofício 735 CEMOP. 580 Rodrigo Caboja, ofício 611 CEMOP. 593 Rodrigo Caboja, 612 CEMOP. 409, 581, 310 Rodrigo Caboja, CEMAG e CEMOP. 310 Ademir Silva, 636 CEMOP. 108, 109 e 110, Ademir Silva, 630, 631, 632, CEMOP. 157, Ademir Silva, ofício 633, CEMOP. 158, ofício 634, CEMOP. 159, Ademir Silva, 635, CEMOP. 140, Eduardo Printe Júnior, 633, CEMOP. 146, Eduardo Printe Júnior, 644, CEMOP. 145, Eduardo Printe Júnior, 643, CEMOP. 144, Eduardo Printe Júnior, ofício 642, CEMOP. 143, Eduardo Printe Júnior, ofício 641, CEMOP. 142, Eduardo Printe Júnior, 640, CEMOP. 139, Eduardo Printe Júnior, 637, CEMOP. 141, Eduardo Printe Júnior, 639, CEMOP. 499, Sargento Elton, 618, CEMOP. 506, Sargento Elton, 621, CEMOP. 550, Josafá, 615, CEMOP. 394, Renato Ferreira, 603, CEMOP. 192, Edson de Souza, 623, CETRAN. 120, Edson de Souza, 629, CEMOP. 118, Edson de Souza, 626, CEMOP. 119, Edson de Souza, 627, CEMOP. 297, Zé Luiz da Farmácia, 072, CEMUSA. 518, Zé Luiz da Farmácia, ofício 602, CEMOP. 523, Zé Luiz da Farmácia, 617, CEMOP. 107, Zé Luiz da Farmácia, ofício 692, CEMOP. 267, Janete Aparecida, ofício 116, CEMAG. 324, Adair Otaviano, 116, CEMAG. 504, Nego do Buriti, ofício 116, CEMAG. Manifesto, nossa estima e consideração, despedimos-nos atenciosamente, Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 539 de 2017. Responde indicações de 193, 195 e 649 de 2017. Acusamos o recebimento das indicações em epígrafe, a qual será encaminhada à Procuradoria-Geral e posteriormente ao senhor Prefeito Municipal para avaliação. Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício 064 de 2017, de 4 de abril de 2017. Prezado presidente, venho através do presente solicitar o empréstimo do auditório da Câmara Municipal de Divinópolis para realização de audiência pública através do Executivo Municipal, que ocorrerá no dia 10 de maio de 2017, de 15 horas às 17 horas, para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2018. Em oportunidade, convido a todos os egrégios vereadores para participação da respectiva audiência. Respeitosamente, Raquel de Oliveira Freitas, Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação. Roberto Antônio Ribeiro Chaves, Diretor de Orçamento. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações, 10 de abril de 2017 a 14 de abril de 2017. DivPrev, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, Divinópolis, 4 de abril de 2017. Ofício 0668 de 2017, Superintendência da DivPrev. Senhor Presidente, solicitamos a Vossa Excelência cancelar na agenda do plenário a data de 24 de abril, previamente marcada para a prestação de contas da DivPrev, referente ao primeiro trimestre de 2017, e reagendar para a data de 5 de maio de 2017, às 14 horas, em virtude de que entre os dias 24 e 26 do corrente mês, os servidores e conselheiros do DivPrev estarão participando de cursos sobre certificação financeira. Antecipamos agradecimentos cordialmente, Rejane Alves Campos Souza, Superintendente. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 330 de 2017, solicitando a possibilidade de efetuar o alargamento e construção de uma nova ponte na estrada da comunidade de Buritis, próxima à casa do senhor Aristides Gregório. Vereadora Adair Otaviano. Indicação número 464 de 2017, solicitando a instalação de um poste com luminária na Sergipe, entre as ruas José Josefino e rua João Machado, primo do bairro São Roque. Indicação número 469 de 2017, solicitando a instalação de um poste com luminária na rua Ipanema, 491, no bairro Planalto. Indicação número 470 de 2017, solicitando a canalização do córrego Flecha, que estende entre o bairro Planalto e Tietê até a Siderúrgica Valinhos. Todas as indicações, vereadora Denir. Indicação número 624 de 2017, a possibilidade de fazer a iluminação pública nos seguintes trechos: braço com luminária na rua Guaritá, em toda a extensão do bairro Jardinópolis. Na rua Cedro, em toda a extensão no bairro Jardinópolis. Na rua Goiabeira, em toda a extensão no bairro Jardinópolis. Iluminação pública na Praça Constantino Sobrinho, no bairro Niterói. Braço com luminária na rua Moscou, esquina com a rua José Ferreira, no bairro Santa Rosa. Braço com luminária na rua Espírito Santo, 2181 Cidil. Indicação número 625 de 2017, a possibilidade de fazer o recapeamento asfáltico na rua Goiás, em frente ao número 2066, no bairro Ipiranga. Indicação número 653 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica nos seguintes trechos: rua Coronel Bragança, entre as ruas Paraná e Tucuruçá, no bairro São Judas Tadeu. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM número 701 de 2017, para que seja instituído e regulamentado o transporte alternativo na cidade de Divinópolis. Indicação CM número 713 de 2017, solicitando a cessão permanente da quadra da Praça dos Mangas para atividade esportiva do CEMEI Nossa Senhora das Graças. Indicação número CM, número 744 de 2017, solicitando a pavimentação poliédrica da rua Potássio, entre a rua Alumínio e a rua Diamante, e na rua Estanho, entre a rua Bora e rua Potássio, no bairro São João de Deus. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 771 de 2017. A possibilidade de fazer a limpeza em toda a extensão do canteiro central da rua Ibirité, do bairro Bom Pastor. Indicação número 775 de 2017. A possibilidade de fazer limpeza na área verde que é de propriedade da prefeitura na rua Estanho, do bairro Niterói. Indicações, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 813 de 2017. Solicitação de limpeza capina para a rua Cidade da Luz, bairro Danilo Passo. Indicação, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 592 de 2017. A fim de proceder o patrulhamento da rua Antônio Teodoro Ferreira, no quarteirão do número 610 e 614, no bairro Jardim das Oliveiras, nessa cidade. Indicação número 656, a fim de proceder à colocação de postes com braços e luminárias na rua José Gualberto Ribeiro, no bairro Jardim Real, nessa cidade. Indicação número 617 de 2017, a fim de proceder à poda da árvore localizada na rua Paraná, número 30, no bairro Catalão, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 83 de 2017, solicitando o processo licitatório no tocante à unidade de tratamento de esgoto para atendimento ao condomínio Jardim Real. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 746 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja realizado o recapeamento do asfalto da Vila João Cota, do bairro Catalão. Indicação número 747 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja enviado um técnico da Secretaria de Trânsito a fim de estudar a implantação de placas proibido parar e estacionar em um lado da pista da Vila João Cota, do número 124, do bairro Catalão. Indicação número 755 de 2017. A execução do seguinte serviço: que seja realizada a reforma do púlpito onde se encontra o busto de Juvelino Rabelo em frente à Câmara Municipal. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 750 de 2017. Solicitando a abertura da rua Peru entre a rua Rosa Fonseca Silva e Francisco Borges Faria. Indicação número 758 de 2017. Solicitando a abertura da rua Bolívia com a rua Peru, rua Califórnia e rua Santiago até a rua Alzira Fonseca, no bairro Dona Rosa. Indicação número 759 de 2017. Solicitando a instalação de lâmpadas de LED na Praça do Buritis e em toda a comunidade. Vê todas as indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Quero agradecer à vereadora secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório. Finais de comissão. Não havendo vereador que queira apresentar algum relatório, convido a Tribuna Livre, convido Alberto Gigante Quadros, que falará sobre o reajuste salarial dos servidores municipais de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos, com a aprovação do plenário.
Boa noite, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde àqueles que nos ouvem. Saudações. O Sintran, nos últimos 3 meses, procurou setores da prefeitura que se propusesse ao diálogo com a intenção de apresentar a nossa ajuda à atual administração para que enfrentássemos os problemas inúmeros que Divinópolis tem pela frente nos próximos 4 anos. Para tal, apenas solicitamos que tudo fosse feito com respaldo na lei, tudo fosse feito de forma transparente e que o esforço e o sofrimento da maioria não se transferisse para regalias de uma pequena minoria. Infelizmente, na última semana, após toda essa nossa peregrinação, o prefeito recusou a nossa ajuda e, infelizmente, tomou a atitude que todos vocês têm conhecimento. Recusou a lei ao não respeitar o projeto de lei de 2008, que estabeleceu o gatilho, e o de 2015, que reformulou a forma do reajuste. Não foi transparente, na medida em que, nesses 3 meses que nós peregrinamos, momento algum a administração aventou a possibilidade de não pagar o gatilho. E todas as vezes que nós perguntávamos se esse risco corria, a resposta é de que o prefeito havia prometido respeito aos direitos do servidor. Até que, de uma forma unilateral, não sei se chegou a discutir isso com os vereadores, mas conosco não houve discussão. Apenas nos informou que não teria o reajuste e estaria disposto a nos dar 2% nesse ano e 2% no ano que vem. Então, de uma forma unilateral, sem nenhuma discussão que pudesse nos convencer de tal, o prefeito assim prometeu, quebrando já no início de sua administração um encanto que talvez tivesse. O prefeito disse que assim agiu na medida em que não tem dinheiro. Me parece que falta verdade ou falta zelo nessa questão. Porque nenhum de nós pode imaginar que alguém que não tenha dinheiro contrate 212, infelizmente é assim, pessoal, cada dia mais, e no dia que nós recebemos a notícia era 210, e o prefeito falou que iria rever as contratações. Então hoje já são 212 cargos de confiança, sendo que 61% deles são de pessoas estranhas ao serviço público. Quer dizer, são pessoas que não têm vínculo direto com a prefeitura, então é um novo salário que a prefeitura vai ter que arcar. Os dados iniciais constam que esses 212, agora são mais, porque a nossa conta era de 210, custarão ao município cerca de 7 milhões de reais, que é o que a prefeitura precisava para dar o reajuste aos servidores, né? Então, reposição aos servidores. Obrigado pela manifestação, né? Então, o que nós sentimos? Que o prefeito, que havia prometido respeitar os servidores, agiu dessa forma. Lembram também os senhores, muitos aqui inclusive acompanharam o Galileu na sua peregrinação da campanha, ele dizer que existiam secretarias que precisavam de ser fechadas, porque sequer orçamento existia, e que muitas delas eram apenas cabides de empresa. Não vimos até o momento o prefeito fechar nenhuma das secretarias que prometeu. E sabemos que todas elas estão com seus cargos repletos, agora já 212. Então, no nosso entendimento, falta verdade ou falta zelo? Porque se não tem dinheiro, não há como pagar todo esse pessoal que está sendo contratado. Quando nós cobramos isso do prefeito, quando ele foi nos avisar de que não daria a reposição salarial, ele disse que essa responsabilidade não era dele, porque essa lei não foi ele que fez. Me perdoe, senhor prefeito, mas essa é uma resposta que nós não podemos aceitar de quem já foi prefeito por 3 vezes. Né? Todo prefeito, todo executivo, qualquer cidadão que milita na política sabe que todos deixam dívida para frente. Todos pegam dívida do passado e todos pegam dívida e deixam dívida para os que vão vir. Né? E lembra o senhor Galileu que na última gestão que ele fez, de 2001 a 2004, ele deixou uma imensa dívida para o município de Divinópolis. E talvez a parcela maior dessa dívida seja com servidores que ficaram 4 anos sem ter qualquer reajuste no último mandato do senhor Galileu. Então, falar agora que isso não é dele é incoerente. Porque em 2015, quando a lei foi aprovada, ele se lançou candidato. Em 2016, todinho, ele fez campanha. E assim que ganhou, foi até as últimas consequências para poder tomar posse. E agora falar que simplesmente não tem responsabilidade com isso, me parece realmente incoerente. Depois que o caldo entornou e que pessoas sentiram que não é só a questão salarial que a prefeitura tem que encarar, e que muitas delas, essas outras questões, precisará de contar com o apoio dos servidores, o prefeito prometeu que irá tomar algumas medidas. Eu, particularmente, tenho cá minhas dúvidas. Certas condutas que o Galileu tem tomado estão no seu gen, representa a gênese da sua política, e inclusive gênese que já colocou Divinópolis nas manchetes nacionais como cidade de descaso perante as outras. Então, acredito que o Galileu não vai fazer isso. E se isso, por acaso, trouxer alguma consequência pior, que a responsabilidade seja dele, que assumiu de forma unilateral e sem diálogo e sem contar com a proposta que o Sintran fez de transformar através da legalidade, de forma transparente, e de tal forma que todos os servidores fossem tratados de forma igual, que ele não quis, agora a responsabilidade é dele. Quem pariu Mateus, que o embale. Por último, quero, senhor presidente, e conto com a sua colaboração, na medida que Vossa Excelência é um líder no meio dos servidores, e que inclusive foi eleito com parcela importante do voto deles, quero trazer para o senhor e para todos os vereadores analisarem as propostas que foram feitas na Assembleia e que foram aprovadas na Assembleia e que trazemos para os vereadores, na medida em que sentimos que os vereadores também foram mutilados nessa questão. Né? Não, 2 minutos, por favor.
Você, mais 2 minutos.
Obrigado. Não foi só os servidores que foram desrespeitados. Essa casa também foi mutilada com a atitude de não respeitar a lei. Então, a Assembleia dos Servidores, na última semana, solicitou que a proposta do Sargento Elton de uma auditoria rigorosa das contas da Prefeitura seja realmente levada adiante. Se o prefeito não quer discutir, não quis discutir com os servidores, não sei se discutiu com os vereadores, depois vocês podem se posicionar nesse sentido, então que isso seja levado à frente, para que isso possa justificar o que o prefeito está fazendo. Né? Foi solicitado também que a Câmara marcasse uma audiência pública com relação ao DIVIPREV. Nós sabemos que a situação do DIVIPREV é precária, é preocupante, e do jeito que ela vai, Segundo a avaliação do técnico da Fundação Getúlio Vargas, que fez um longo estudo nesse sentido, o DIVPREV, se medidas drásticas não forem tomadas, não terá 10 anos de vida pela frente. Ele irá em insolvência e jogará todos os servidores nessa situação. E por último, até que o prefeito se disponha de uma forma democrática, aberta e clara, abrir as contas e discutir com os senhores servidores e com os senhores vereadores a real situação do município, que essa Câmara trave a pauta em relação à discussão e votação de votos de projetos do Executivo. Então essa é a proposta que nós trazemos. Estamos usando a tribuna, estamos fazendo nosso discurso da forma mais ponderada e calma possível, apesar de nosso coração pedir uma radicalização muito maior, mas sentimos a responsabilidade que temos como liderança sindical e queremos que o diálogo persista.
Nós, infelizmente, não podemos descumprir o regimento. Quero avisar o gigante que ora ocupa a tribuna. Infelizmente, o seu tempo encerrou. Mas esta casa vai estar vigilante com relação a todos os assuntos que foram trazidos nessa tarde de hoje. Queremos agradecer a fala do nobre tribuno que ora fez hoje a fala nessa tarde de hoje. E em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido o vereador Rodrigo Caboja para fazer o seu pronunciamento.
Caro presidente, vereador, nobre vereadora Dair Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas, tribuno, né? Sempre atuante, trabalhando sempre a favor dos servidores, doutor Alberto Gigante, nosso amigo, representando aqui a Sintende, né? Ela está aposentada, não sei se continua no cargo ainda, a Cida, né? E todos os servidores, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria só de fazer uma reflexão aqui no que se diz respeito a esses grupos de redes sociais. Esses grupos de redes sociais que maculam as imagens de certas pessoas sem sequer ter conhecimento de quem estão falando, com tentar macular a imagem aqui do nobre vereador, dos mais honrados vereador, meus 20 anos que eu estou aqui, do vereador da Daíra Otaviano. Também eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu, quando pedi para as redes sociais, para, com todo respeito, com serenidade, as portas estão abertas para recebê-los aqui do Grupo Ação Política de Divinópolis, que eu faço parte, mas eu exijo respeito. Eu estou printando, porque senão qualquer hora vocês vão ter que gastar um dinheirinho com os processos que vão ocorrer. Gostaria de dizer que quando eu pedir vistas de 7 dias do projeto do vereador Cleitinho, atuante vereador Cleitinho, eu pedi, porque eu tenho em mente um substitutivo para apresentar. E é uma prerrogativa, dentro do processo legislativo, uma prerrogativa de qualquer vereador. Tá? Agora, hoje nós vamos falar dos vereadores. Cada um de nós teve uma história de vida. Cada um enfrentou os desafios que a vida apresentou. Alguns tiveram mais desafios que outros pelas características econômicas, sociais de cada família, ou pelos imprevistos que o destino traça para cada um. Por isso, não quero aqui menosprezar a história de nenhum dos meus colegas vereadores. Pelo contrário, vejo aqui, do alto dessa tribuna, grandes vencedores e que hoje são referências de bons exemplos em suas comunidades, nos bairros ou regiões onde atuam. Quem aqui pode falar, por exemplo, da vida de um doutor Delano, que nasceu numa família que enfrentou dificuldades, mas manteve firme-se na retidão e no trabalho honesto, permitindo que homens com a grandeza e capacidade do hoje médico, Dr. Delano Silva de Vinópolis, com destaque. Mas hoje, caros vereadores, estou aqui para valorizar um homem de coragem dessa legislatura, um político honrado, íntegro e honesto. Quero aqui hoje exaltar a figura de um homem público que tem coerência com as suas ações. Vou aqui hoje destacar um político que não foge à luta quando o assunto é defender suas ideias e posicionamentos, mas também, do mesmo jeito que fala alto e com bravura, tem a capacidade de ser humilde, reconhecendo que tem horas que um passo atrás também é um gesto de grandeza. Refiro-me ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano. Entro agora na máquina do tempo para relembrar a história de um rapaz, filho de uma família de servidores do município, nascido na pobreza da zona rural. Adair Otaviano enfrentou com pé descalço as dificuldades da vida. Poderia ter se desviado, mas escolheu o caminho do estudo e do trabalho. Aprendeu a dirigir cedo e com pouco tempo já estava dirigindo ônibus. Rasgou estrada, comeu poeira, enfrentou tempestades e cultivou amigos. Daí o Otaviano viu de perto os sofrimentos do povo. Se tem alguém aqui nesta casa que entende a vida sofrida de nossa gente, esse alguém é Adair Otaviano. Com a vontade de mudar para melhor a vida das pessoas, Adair foi ser candidato a vereador e, graças à legião de amigos, conquistou, foi eleito e não mais perdeu eleições que disputou. Hoje somam-se, junto com este vereador Adair, 5 mandatos, nós dois, Vossa Excelência tem 5 e eu tenho 5. Então não podem macular a sua imagem como tentaram fazer, não. Neste parlamento, Adair sempre foi, hoje é bom os servidores estarem aqui, foi um incansável defensor das causas dos servidores públicos e pela defesa do seu grupo político, o PMDB. Escutou o canto da sereia e nos momentos que poderia ter mergulhado nas águas claras do poder, escolheu enfrentar as ondas do mar. Nunca intimidou-se por ser oposição. Hoje encarna o desafio de ajudar o PMDB a construir uma Divinópolis que todos querem melhor para nós e gerações futuras. Faço um apelo, vereador Marcos Vinícius, faço um apelo aos nobres edis. Já que foi arquivado o projeto 038-2017, o assunto está encerrado. Vamos esperar que a mesa diretora apresente uma nova proposta para que possamos avaliar e debater a necessária reforma administrativa recomendada há mais de um ano e meio pelo Ministério Público. Encerro, caros vereadores, desejando a todos uma feliz Páscoa, que a ressurreição de Cristo sejam sempre uma lição que somente renovam os bons exemplos. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado.
Gostaria de parabenizar e agradecer os elogios do nobre vereador Rodrigo Caboja e em seguida passo a palavra ao próximo vereador inscrito,
Vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes, meus colegas servidores públicos. Infelizmente, hoje eu sou o único representante de servidores públicos concursado como vereador. Na outra legislatura nós éramos concursados, eu e o Nego, graças a Deus. É, a cruz fica mais leve, você divide. Então na outra gestão, gostaria que vocês ouvissem, porque tem coisa muito importante para ser dita, né? E eu estou falando como líder do partido, então é importante que vocês ouçam, para que a gente possa ter um crescimento. Depois eu os ouço, ou lá dentro do gabinete, então, vamos prestar atenção só na fala, né, que é importante. É, mesmo que a luz termine, só eu e ele para frente, que a gente continua sem problema nenhum. Então é o seguinte, quem quiser se expor, lá no gabinete ou então na tribuna, mas vamos ouvir, porque é importante, como liderança do partido, eu acho que vocês devem estar querendo ouvir uma palavra importante, né? Então, como a cruz, graças a Deus, está sendo dividida com o Nego, concursado também, é impossível, né, que eu e o Nego possamos ter qualquer tipo de isonomia do que o gigante falou. Nós temos que ter partido. E aí, quando temos partido, é isso que eu quero explicar para vocês, o nome está falando, né? Você tem partido, você tem que tomar uma posição. Partido, você toma uma posição. Existem dois tipos, e aí vocês que estão aqui, que estão em casa, precisam entender. Existe o partido e o mandato do vereador. O mandato do vereador não pertence a ele, pertence ao presidente do partido dele. No caso, no meu, o presidente do PMDB chama Galileu. É, não precisa, não, isso é lei, tá? Não estou falando porque alguém falou, não. Se eu for infiel partidariamente, estou extinto do partido. Vereador extinto não tem direito aqui, ó, nem dar opinião, nem voto, nem participar de comissão. É lei, ponto. Não é questionado, não. É lei, gente, tá? Estou explicando para vocês como é que o processo acontece. Porque senão fica aquela coisa, né? Cada um dando um pitaco. Vereador que não tem partido, não tem direito a voto, nem participar de comissão, tem direito a ficar calado, recebendo dinheiro seu, público. Então é melhor ficar em casa. É uma lesma. Então, o vereador que não toma partido, é isso. Mas agora, não precisa de esperar que eu, funcionário público, esteja do lado do prefeito que não quer escutar o servidor. Pronto. Agora está falando eu, né, que tenho opinião. Tenho opinião. Na hora da fidelidade partidária não tem jeito, né? Pedrada mesmo, não tem jeito, né? Eu não, o voto não é meu, é do partido. Então se o partido falar que você tem que fazer isso, não sou eu, não adianta. É sim, e acabou. Agora, a opinião aqui, ó, ela é muito válida, porque eu sou formador de opinião, né? Não espere de forma nenhuma que eu defenda uma unha, que nós não estamos recebendo, o servidor não está sendo recebido, não está sendo discutido qualquer tipo de reposição. Não precisa esperar, porque eu não vou fazer isso. Eu estou vereador, agora mesmo vou entregar a chave do gabinete, vou morrer servidor público aposentado pela empresa. Então, não precisa esperar. Não precisa esperar, né? Não há defesa, mas há fidelidade partidária, né? Ah, é um absurdo, concordo com você, mas não é aqui que muda. É lá no nosso deputado federal, que nós temos que pressionar ele aqui para votar lá, para que nós possamos ter liberdade de digitar não aqui. Então, isso você precisa entender. Porque quando a gente vem aqui e defende, e vem aqui e digita sim, significa que a sua moral está concordando com o que o seu partido. Eu não vou ficar fora de tomar partido de uma posição. E eu sou a favor do servidor. E acabou. Acabou. Tá? Então, não adianta achar que, ah, mas você precisa se defender. Opa, mas é nunca. O meu voto partido terá. Enquanto fidelidade. Vai ter sim. Se o meu, isso aí é um problema a ser resolvido lá no Congresso, não é aqui. Eu estou explicando respeitosamente a você, que eu acho que merece, o porquê que nós, da política, estamos dessa forma. Porque se vocês não entendem, nós elaboramos dentro da nossa cabeça o que a gente quer. E nem tudo que a gente elabora é o que a gente quer. E a gente quer escutar, é só coisa boa. E não é assim que eu faço, não. A conduta minha sempre vai ser essa, né? Agora, digitar lá o que o meu presidente determinar, não tenha dúvida, é dele o meu mandato. Apoiá-lo, jamais, né? Indicar que ele os receba, pode ter certeza. Indicar que seja respeitado a lei que passou nessa casa, pode ter certeza. Obrigá-lo, quem sou eu, né? Agora, mais uma vez, lá vai aí, tá? Ulisses Guimarães, político só tem medo do povo na rua. Se querem uma opinião, me terão lá no primeiro lugar, junto com vocês. Precisamos de movimentar, precisamos de mostrar que temos que ser recebidos, mas começa por aqui, ó. É, por favor, câmera, filma a nossa Câmara Municipal, somos 5 mil servidores. Faz favor. Fui. Ah, não está em televisão? Mas eu vou contar para... Nem tem televisão em casa também, não, ô dó. Mas eu vou contar para o povo que está em casa que nós somos 5 mil servidores. Aqui tem 20 ou 30, né? É o final dos tempos. E nós estamos aqui, inclusive os aposentados também deveriam estar aqui. Eu estou vendo uma, duas, três. No montante, nós são três, mas no montante de quantos mais ou menos aposentados? Quantos aposentados, eu digo de prévio, por favor? Quantos aposentados? 900, temos três. Isso não é nem porcentagem, tá? Agora, 5 mil servidores, nós não somos 30. Então, enquanto o povo não for para a rua, enquanto o povo não encher a Câmara, não esperem que vamos ter algum tipo de conquista. Ô, gente, isso é ponto, né? Nós só conquistamos, e agora vem os parabéns ao presidente dessa casa, que aqui ninguém perdeu. Existe uma... Eu tenho opiniões totalmente diversas ao meu colega que me antecedeu. Por quê? Grupos sociais são formadores de opiniões, sim. É, são importantes, sim. Mas ninguém perdeu aqui na Câmara, não. O presidente não perdeu. Ninguém perdeu. Existe racionalismo. As pessoas costumam pensar e dar passos para trás, chama-se evolução, né? Existiram no século XX agora, né, que acabou e nós estamos no XXI, dois grandes homens que morreram. Um morreu no XXI e nasceu no XX, chama Karol Wojtyla, e o outro também, Jorge Bergoglio, e todos conhecem como João Paulo II e o Papa Francisco. Um já se foi, teria 97 anos. O outro está presente, tem 80 anos. Pessoas com a idade cérebro, mas com uma mente mais jovem impossível. Mais jovem impossível. Enquanto as pessoas quiserem achar que só a verdade delas é a que vale, não tem discussão. Quando a gente abre a guarda e ouve opiniões, aí sim tem crescimento. Democracia é isso. E eu vou dar mais um exemplo, que falta muito pouco tempo. Eu tinha muita coisa para falar para vocês, meus colegas, servidores públicos. Muitas. A intransigência de um dos homens hoje, do mundo que conseguiu a presidência dos Estados Unidos, é de dar dó. O homem só é derrotado dentro do Congresso Nacional. E quem diria que o homem mais importante do mundo é o homem mais derrotado do mundo? E por quem? Pelo próprio Congresso e seus pares. Quem diria que um presidente americano seria tão fraco? Quem diria que um presidente americano perderia os maiores embates dentro do próprio Congresso e dos seus próprios pares? Enquanto esse homem que vive no 21, que nasceu no 20 e tem mente de 200, enquanto ele não der um passo para trás e pensar, a verdade não é a minha, continuará perdendo. E isso é o maior exemplo para mim, para você que está em casa e para todos que estão aqui. Quem diria, hein? Um presidente americano perdedor. Esse homem não ganhou até agora nenhum grande embate no mundo. Só passa vergonha. A única coisa que ele ganhou foi uma eleição que não foi ganha. Nem isso ele conseguiu ganhar. E que valha a carapuça. E que cada um de nós possamos amarrar a nossa. Porque hoje a intransigência não governa. Hoje a falta de democracia não governa. A política mudou. Ô, meu prefeito, nós não estamos mais em 80, nós estamos quase em 20. Mais 2 minutos para conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
Ô, meu prefeito, nós não estamos mais em 80, não. Nós estamos em 20, século 21. Hoje a intransigência não governa, ou governa por um período muito pequeno. As promessas feitas aqui pelo presidente, um ex-presidente dessa casa, nós não estamos falando do doutor Gigante, nós estamos falando de um ex-vereador presidente da casa, que conhece o regimento tão bem quanto eu e quanto os pares que estão aqui. Esse grande pequeno homem que esteve aqui, um dia já foi vereador e já foi presidente da casa, para quem não sabe. E aí, não receber, não ouvir opiniões, não discutir é coisa do século XX. E quem é do século XX e não quer evoluir, morrerá sozinho no século XXI. E aí está um conselho de um jovem de 42 anos, que adentrou agora neste partido. Um jovem de 42 anos, mas com pé no século XXI e totalmente democrático. E que é muito bom ouvir a opinião. Eu não concordo, mas me dê a solução. Eu discordo, mas me aponta os passos aonde seguir. Porque só ser contrário, isso não é democracia. Isso é partidarismo. É o achismo. Não quero, não quero, não quero. Isso é século XXI. E que possamos agora, na Semana Santa, lembrar desses dois grandes homens. Um, caro Wojtyla, João Paulo II. E outro, Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, que disse: as árvores não dão frutos para elas. Elas dão frutos para os outros. E elas não saboreiam o seu próprio fruto. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do vereador, doutor Delano. E antes de passar a fala ao próximo vereador, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar os documentos no gabinete.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Eduardo Prindi Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Quero aqui, nas palavras do doutor Delano, que quase que algumas delas ainda condiz com um pouco da nossa fala nessa tarde de hoje. Palavras do Caboja e do Alberto Gigante, os tribunos da tarde de hoje, nos faz refletir. Nós, um dos poucos, somos 5 que ficamos aqui do mandato anterior, passamos também por esse momento delicado com o servidor público em março do ano passado, onde o prefeito tomou algumas atitudes para que se justificasse o não reajuste salarial. E o que a gente vê hoje na atual administração e que nos deixa triste é não poder continuar comungando com essa tese de que não tem dinheiro, de que nós estamos em dificuldades. Eu tenho falado aqui em várias reuniões se existe uma máquina de fazer dinheiro dentro do município. Preocupado com as nomeações que foram feitas desde o mês de janeiro. Acompanhei uma a uma. Hoje, há um número de 212 cargos comissionados ocupando a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Se o momento é de crise, e ao mesmo tempo que se fala em crise, em que as pessoas do administrativo da Prefeitura esteve aqui nessa casa na última semana, colocaram para nós as 12 medidas para economizar. E a principal medida, não houve manifesto nenhum da atual gestão, que é enxugar a máquina. Pelo contrário, estão inchando cada vez mais a máquina. Secretarias que eram projetos de campanha da atual gestão, de que seriam aglutinadas, seria feita economia e junção de secretarias, não foram feitas. Secretaria de Esporte, Cultura e Educação, que era a proposta de se fazer a unificação, não foi feita. Isso é um organograma que poderia ser apresentado para nós aqui na Câmara, como forma de enxugar a máquina e tentar trazer o servidor para mostrar para ele a real situação do município e que o município também estava cortando na pele para justificar o não cumprimento da lei do gatilho. Mas se nada foi feito, o que justifica não se pagar o gatilho? O servidor público faz as suas assembleias, discute, tem muita gente inteligente que sabe a real situação do município hoje financeiramente, sabe até onde o prefeito pode chegar, sabe, todos sabemos, todos nós sabemos. Mas como que eu vou ajudar se eu não estou sendo ajudado? Se o executivo não está fazendo nada para economizar, vim com proposta de trabalhar 6 horas por dia, enquanto a Câmara vai ter que abrir 12, isso vai economizar em quê? Se o professor vai continuar trabalhando a mesma coisa, pois tem aula de manhã, tarde e noite. Se o rapaz da capina vai continuar trabalhando o dia inteiro, porque está trabalhando o dia inteiro, não está dando conta de capinar a quantidade de rua suja que tem na nossa cidade. Vai pegar a Secretaria de Saúde, vai abrir o posto de saúde meio-dia? Se abre o dia inteiro, não está dando conta de atender o povo? A UPA vai fechar? Então isso é economia burra. Infelizmente. A gente sabe que tem servidor que precisa de ter o horário flexibilizado. Eu acho que esse argumento, ele não cabe para vir aqui para a nossa cidade nesse momento. Uma cidade com mais de 230 mil habitantes com a prefeitura aberta de meio-dia a 6. O que vai abrir de meio-dia a 6? Se a grande esfera de servidor está na educação e na saúde. A maioria está lá. Então a minoria que vai trabalhar menos, isso é que nós somos contra. Propostas têm que ser apresentadas aqui para nós de enxugar a máquina, de fazer uma avaliação do modo geral. Se não tem dinheiro para gastar na cultura, do qual eu tive lá com o secretário Oswaldo André, juntamente com a nossa proposta de ter eventos culturais na nossa cidade, e ele me respondeu: Print, não tem dinheiro. Então como que justifica nomear praticamente o quadro de funcionário inteiro? O que se fazem lá, aquele mundo velho de gente comissionada? Secretaria de Esportes, a mesma coisa. Por que não aglutinar as secretarias que hoje não têm dinheiro? Aglutina com a educação. Educação é esporte, educação é cultura, educação é lazer. É isso é que nós devemos fazer no momento de crise econômica. Nós devemos, nesse momento, se reinventar. Mas se reinventar economicamente. Se estamos em crise, com dificuldade financeira, o que nós devemos fazer? Se reinventar, se remodelar. Na nossa residência, quando se cai a arrecadação, o que nós fazemos? Nós cortamos gastos, cortamos custos. Se tinha o conforto de uma empregada por 30 dias, passa a ser semanal. A energia passa a ser economizada, o banho que era 10 minutos passa a ser 8. É assim que se faz economia. O governo atual não mostrou nenhuma boa vontade de fazer economia. A economia do município hoje está ruim desde do ano passado. Eu ainda perguntei aqui na minha fala de fevereiro, será que aconteceu um milagre onde um prefeito deixa a cidade no estado de calamidade financeira e entra um outro nomeando inúmeras e inúmeras pessoas? Isso é milagre. Ou então mágoa de dinheiro. Só tem essas duas saídas. E agora, com os 100 dias, nós começamos a ver a realidade. A realidade que se está nomeando pessoas apadrinhadas, infelizmente, e que necessita cumprir os acordos políticos. Mas a cidade vem em primeiro lugar de administração. A cidade de Divinópolis hoje necessita de uma remodelagem. Mas não é para aumentar a carga comissionada, não. Ela é para aglutinar e enxugar mais. Enxugar, pegar os próprios servidores que ali já recebem o seu alto salário e ocupar um cargo comissionado que não vai ter alteração. É isso que devemos fazer. A mesma tese em que nós defendemos aqui o ano passado. Eu não sou contra o reajuste do gatilho, mas se é lei, tem que ser cumprido. Se o Galileu não quer mais dar o gatilho, se ele não tem condição, que ele revogue a lei. Ele revogue a lei. Mas se é lei, tem que ser cumprida. Nós aqui não estamos aqui para cumprir as leis, ou fazer as leis serem cumpridas. Nós estamos nesse parlamento para isso, para aprovar ou desaprovar leis, e fiscalizar, e cobrar para que elas sejam cumpridas. E infelizmente, não é isso que vem acontecendo. Eu estou preocupado com a cidade de Divinópolis. Não estou fazendo picuinha política de nada, não. Pelo contrário, sou a favor do crescimento da nossa cidade, desenvolvimento, que as empresas voltem a ter gosto de andar em Divinópolis, que as empresas gostem a ter vontade de investir em Divinópolis. Pelo contrário, o que está acontecendo? São empresas e mais empresas fechando a cada dia. São grandes empresários que em anos anteriores geraram muitos e muitos empregos e hoje encontram-se em dificuldade de gestão do seu próprio negócio. Essa é uma preocupação nossa. Nós, vereadores, discutimos sobre isso todos os dias. É uma empresa que fecha com 3, 4, 5 funcionários, nós ficamos preocupados. Aonde nós vamos parar com isso? Pois não se tem um grande avanço, não se tem uma grande empresa, nem com proposta de vir para Divinópolis. Não temos propostas nenhumas. Se tem tanta amizade com o vice-governador de Minas, procura o vice-governador. O vice-governador precisa da sua ajuda, precisamos de uma grande empresa em Divinópolis, o índice de desemprego está alto. Vice-governador, precisamos de ajudar Divinópolis, segurança pública lá está um caos, que é a pauta do sargento Elton aqui desde janeiro. Sou testemunha disso. Esse guerreiro e lutador em prol da segurança pública. Nós temos um lado administrativo. Nós estamos vendo o que está acontecendo e o que está fazendo de errado. E, infelizmente, nós não estamos mais em 2000. E em 2001, quando o Galileu foi prefeito, ele fez o contrário do que fez esse ano. Ele não nomeou ninguém nos 100 primeiros dias. Ninguém! Fez a gestão, viu aonde realmente necessitava de alguém e depois começou a nomear. Esse ano, infelizmente, para concluir, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Ele fez o contrário. E isso nos deixa triste. Muito triste. Estamos aí dispostos a ouvir o servidor. Nos convidem também para participar das reuniões de vocês, onde nós queremos colaborar com o nosso entendimento administrativo perante a atual situação financeira de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Eduardo Prince Júnior. E passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa através da TV, né, através da TV Câmara e da NET Câmara. Boa tarde a todos os servidores aqui presentes e demais pessoas, aos servidores desta casa e a todos os que vieram aqui nesta tarde nos visitar. Gostaria de iniciar as minhas palavras de hoje a vocês, servidores, principalmente ao senhor Alberto Gigante Quadros, esse médico tão querido por tantas famílias de Divinópolis. A pergunta que o senhor havia feito, se a gente foi chamado para conversar, não, a resposta é dessa vereadora que nós não fomos chamados para conversar. Em momento algum, nós dialogamos sobre esse assunto, que é o reajuste salarial de vocês. A segunda pergunta. Só nos foi feita uma reunião interna nesta casa, nos passando as 12 medidas de contenção de despesa. Nós não discutimos e nós não demos palpite. Nós simplesmente ouvimos. Essa é a resposta que eu posso te dar, porque outra coisa nós realmente não participamos. Quanto à nomeação de diversos cargos pelo prefeito, eu nada posso dizer, além de que cargo nenhum dos 212 tiveram indicação desta vereadora. Eu só posso responder por mim. Eu realmente concordo com todos vocês. Precisamos de ter cargos técnicos, de ter pessoas importantes, precisamos conter despesas, sim. Precisamos acabar com as comissões, precisamos diminuir gastos, precisamos acabar com diversas despesas extras que temos no município, reduzir aluguéis, mas também temos que cumprir a lei. Mas isso é a cargo do prefeito. A não ser que chegue alguma coisa nessa casa para ser votado, infelizmente o que a gente pode fazer é tentar negociar com o prefeito para que ouve vocês do sindicato juntamente conosco. Estive essa semana, senhores, na Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, como presidente da Comissão de Educação. Muito me entristeceu chegar em uma escola do município onde ainda existe fossa, e pior, fossa com dejetos derramando junto com crianças correndo no pátio. Pedimos a quem faz esses reparos que seja feito nessa escola do bairro Primavera, escola municipal, a retirada desses dejetos a cada 15 dias. Não foi ninguém que me contou, estive lá, tirei foto, filmei. Crianças brincando pouco acima de onde está o esgoto escorrendo. Senhor prefeito, nós precisamos de ter pessoas lá limpando essa fossa a cada 15 dias e não a cada 2 meses, igual vem acontecendo. Isso traz doenças para as nossas crianças. Eu estou dando essa escola como exemplo, mas ainda existem outras. Então eu te peço novamente, olhe por nossas crianças, olhe pelas crianças que estão na escola. Nós estamos tendo problemas com os prédios dos nossos municípios. Estive ontem também no Museu de Divinópolis acompanhando o secretário. O museu está para cair, sim. Qualquer pessoa que estiver lá vai ver que ele está para cair. Sabemos que o município não tem dinheiro para poder reformar o museu. Precisamos de uma parceria público-privada para que isso aconteça. Nós sabemos que temos muita prioridade. Às vezes muitas pessoas criticam. Mas nós não podemos deixar a nossa história morrer, não. E o Museu de Divinópolis faz parte da nossa história. Então nós temos também que ficar atentos para que isso aconteça. Estivemos no bairro Candelária, na curva do Rio, verificando. E realmente começou a sinalização ali daquela curva do Rio. Foram colocadas as placas, foram colocadas a sinalização, para que os transportes, os ônibus, os carros, possam ver realmente o perigo daquela curva. Mas, senhor prefeito, a curva do Rio, ela não vai arrumar sozinho. Nós precisamos dar prioridade para aquele setor. Nós precisamos arrumar aquela rua. O Rio está adentrando para dentro do asfalto, está derrubando e comendo por baixo. Nós precisamos que medidas urgentes aconteçam ali naquela entrada, antes que coisas piores aconteçam. Agradecemos, sim, por ter nos atendido e a CETRANS ter feito a sinalização. Mas continuaremos cobrando para que sejam feitas realmente a obra devida naquela curva do Rio. Gostaríamos também de informar para a população que muito procura os nossos gabinetes a respeito da troca de lâmpada, que já existe aplicativo. E esse aplicativo pode ser acessado por todos nós de Divinópolis através da Play Store, através dos celulares, também pelo telefone e pelo número 156. Dessa forma, facilita e com mais rapidez a gente consegue trocar as lâmpadas de Divinópolis. Nós estamos também muito felizes, pois estivemos em mais uma ação social no bairro Grajaú, esse bairro que mora dentro do meu coração e que eu procuro estar sempre com aquelas crianças. Queremos agradecer e parabenizar o pessoal do Motoclube Paz e Bem, esses grandes parceiros que olham pelas nossas crianças carentes de diversos bairros. Parabéns pelos 3 anos do aniversário de vocês e pode ter certeza que estaremos juntos. E crianças do bairro Grajaú, em breve levaremos para vocês o projeto social para dar, sim, melhor condições de estudo e de alimento para todas as crianças daquela região. Estamos também engajados na campanha contra a erotização infantil. É a campanha Criança Não Namora. Temos que ter bom senso. Quantas pessoas hoje fazem, através de seus sobrinhos, seus filhos, erotizando a sua infância, período fundamental no desenvolvimento do indivíduo, maquiando, colocando sapato de salto, roupinhas apertadas, incentivando danças eróticas de funk, rebolando até no chão, fazendo com que essas crianças se tornem adultos muito antes da hora. Isso é um desrespeito com nossas crianças. Essas ações podem parecer normais, mas não são. A criança precisa de tempo para brincar, de usar a imaginação. Quando ela se sente pressionada a agir para ter um comportamento como adulto, ela sai de seus padrões e isso acaba com sua infância muito mais cedo. Por isso, peço a todos vocês que usem a rede social, psicólogos, professores, pais, tios, nos ajudem com essa campanha. Não, criança não namora. Isso não é brincadeira. E para finalizar, precisamos falar aqui de um problema que aconteceu nos últimos dias e nos deixou muito triste. Dois problemas muito sérios. Todo mundo fala e acha que a brincadeira é questão do ator galã da Rede Globo, José Maia, ter feito o que fez com a moça. É elogio, ela deveria se sentir muito bem, dizer que ela era uma mulher bonita. Mas tudo começou assim. Dizer que ela era uma mulher bonita. E terminou com ele colocando a mão nas suas partes íntimas. Muitas vezes, homens, mulheres, acham que pode subjugar um trabalhador e não pode. O assédio não pode acontecer de forma alguma, seja moral ou seja sexual. Nós, mulheres, gostamos de nos arrumar sim, gostamos de estar bonitas sim, gostamos de um espelho, mas nós gostamos, acima de tudo, de respeito. Não é porque que eu estou bem vestida, estou bem arrumada no meu cotidiano, que eu quero ser chamado de nomes degradantes. E você não ache que o sorriso de uma mulher, por causa de uma palavrinha boba que você disse, é porque ela achou bom, não. Simplesmente ela está com vergonha das suas palavras. O elogio que nós gostamos de ouvir é que somos inteligentes, é que somos capazes, é que somos sensatas, é que somos guerreiras. O resto de gostosa, guarde para você. Para finalizar, ontem antes de dormir, olhando as redes sociais, eu vi a questão do Big Brother Brasil. Muitas pessoas, infelizmente, acham que eles não existem. E existem ao monte. Infelizmente, são moças novinhas que namoram, apanham, começam a ser maltratadas por seus companheiros e não têm noção que aquilo ali já é um início de violência. A violência não começa com um tapa na sua cara. Ela não começa te esfaqueando, não. Ela começa te coagindo, te acuando, te apertando, acabando... Só mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Acabando com a sua vontade, com a sua autoestima. Depois passa a te colocar no canto, colocar o dedo na sua cara, dá um tapa, um empurrão, e quando você vai ver, você é mais uma nas estatísticas. Se o seu relacionamento, mulher que está nos assistindo, já está começando assim, com o dedo na cara, com um empurrão, com os palavrões, com a roupa que você não pode vestir, com o trabalho que você não pode ter, quem manda no seu dinheiro sou eu, e outras coisas, você já é vítima e nem está sabendo. Vamos ficar atento, vamos ter a coragem de levantar e dizer não à violência contra a mulher. Obrigada, é o que eu tenho para falar na tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento da nobre Edil Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir.
Uma boa tarde a todas as pessoas de Divinópolis, a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara e a todas as pessoas que estão aqui no plenário nos ouvindo e trazendo para nós essa energia. Essa energia bacana de que tanto a gente acha bom
em ouvi-las. Eu gostaria de cumprimentar na pessoa do Alberto Gigante, um vereador como a gente, já foi um vereador como nós, né, que luta pela essa causa dos funcionários da prefeitura, do Sintran. Eu fico muito triste, Alberto, em ouvi-lo falar que não houve diálogo entre a prefeitura e o sindicato. É muito triste, porque hoje a política gira em torno do diálogo. Na força e goela abaixo, hoje a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós precisamos conversar, nós precisamos colocar os pontos, o que nos aperta, o que pode, o que não pode, para que a gente possa chegar num denominador comum e que seja não tanto o mar, não tanto a terra. Portanto, Alberto e servidores municipais, conte com esse vereador para dialogar, para conversar, para chegarmos a um denominador comum quanto aos direitos e às obrigações de vocês. Direitos têm que ser cumpridos e obrigações também, né? Se vocês estão fazendo a parte de vocês, eu espero que a administração municipal faça a dele também. Sábado, nós fomos convidados pelo deputado Jair Martins a estar lá no, na UFSJ para a gente encontrar com o presidente da UBSER, né, uma empresa que cuida dos hospitais, dos hospitais públicos que tem convênio com as universidades. Estavam lá presentes, né, eu, a vereadora Janete, o vereador Zé Luiz, o vereador Renato, né, juntamente com o nosso deputado, e ele trouxe esse presidente, o Kleber, lá da UBSER, né, que veio retribuir uma visita que os administradores da prefeitura fizeram a ele lá em Brasília no mês de março. Essa visita foi para ter a possibilidade de o nosso hospital público, o Hospital Divino Espírito Santo, se transformar em um hospital escola. Ele fez a visita, ficou muito impressionado. Né, aproveitando o gancho aqui, eu gostaria que até o nosso presidente, que em exercício hoje, Josafá, né, que agendasse uma visita para todos os vereadores fazer ao hospital. Esse pedido já foi feito, como nos disse a nossa vereadora Janete. Né? Gente, eu fiquei maravilhado. Eu não conhecia o trabalho, a estrutura que está sendo construída lá, mas eu tenho a certeza que a hora que nós conseguirmos inaugurar esse hospital, nós vamos ter muitos problemas da saúde de Divinópolis resolvidos. Eu fiquei muito impressionado com essa visita lá. Então, eu convido a todos os vereadores, aquele que tiver a oportunidade de ir lá algum dia, tiver um convite, e se Deus quiser, né, o nosso presidente Adair também vai fazer esse convite para todos nós irmos lá. Para a gente conhecer a estrutura física. Essa visita do Kleber a Divinópolis, né, foi para conhecer esse hospital. E chegou-se à conclusão, duas conclusões muito importantes. Para o nosso hospital público ser aceito ao grupo da EBSER, né, que conta hoje com 39 hospitais, é preciso, primeiramente, dois pontos importantes. Primeiro, uma lei passar aqui pela Câmara Municipal, fazendo uma doação do hospital público para a UFSJ. Porque senão não tem jeito da gente fazer esse convênio com a UBSER. Segundo, é nós concluirmos a parte estrutural do hospital. Estava presente lá também o engenheiro que toma conta lá da estrutura física do hospital, o doutor Alexandre. Ele falou o seguinte, que se nós conseguíssemos verba para canalizar para a conclusão de todo o hospital, em 18 meses o hospital estaria concluído. 18 meses, menos de 2 anos, nós teríamos a realidade desse hospital funcionando na nossa comunidade, na nossa cidade. É com grande alegria, né, que eu venho trazer essa notícia para vocês.
convide os deputados de vocês, que nem mesmo aqueles deputados que não são da nossa cidade, mas que eles possam assumir essa causa e consigam canalizar esses recursos para a gente conseguir terminar esse nosso hospital. Vai ser de grande valia para a nossa cidade. Grande valia para a nossa cidade. Então, eu convido a todos, né, todos os deputados da nossa região, são 3, e mais partidos políticos que compõem essa Câmara de Vereadores, a nos ajudar nessa empreitada para a gente conseguir inaugurar o nosso hospital público. A dona Iraci Adão também, hoje, nos procurou, né, dona Iraci? É uma fiel escudeira nossa aqui, está presente em todas as reuniões da Câmara Municipal, e ela nos informou, como participante da Comissão de Saúde, que lá no bairro dela, lá no PSF do bairro Primavera, que atende o bairro Del Rey, que ela é do bairro Del Rey, há um ano está sem psicólogo e sem dentista. Mas já teve. Né? Quando a gente vê o que é bom para nós, a hora que tira, a gente chora. A hora que tira, a gente chora. Quando a gente nunca teve, às vezes a gente fica com aquela vontade que aquilo aconteça conosco. Mas quando a gente já teve, a gente chora. O pessoal lá do bairro Del Rey, do bairro Primavera, está chorando a falta do psicólogo, a falta do médico. Viu, doutor Rinaldo? Dê uma olhadinha lá para o bairro da dona Iraci. Né, dona Iraci? Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e o pessoal, todas aquelas pessoas que moram lá. Outro ponto que eu gostaria de falar também hoje, eu até trouxe, eu convidei o prefeito Galileu para estar lá no bairro Campina Verde para conhecer o buraco, né? Mas só que não deu para ele ainda, eu ia mostrar aqui hoje. Só que a televisão nossa tá de... caiu energia, eu não vou mostrar hoje não. Ah, voltou? Ah, não, então beleza. Então eu gostaria de convidar a Janete aqui para me ajudar a mostrar o buraco e a todos os vereadores lá do Campina Verde, na rua da igreja. Olha aí, ó. Esse buraco é pequeno, o vereador está lá no meio do buraco. Está dentro do buraco. Eu gostaria que aproximasse a câmera, está dando para ver, beleza, muito bem, muito obrigado. Né, para o pessoal ver o descaso que está essa rua lá no bairro Campina Verde. Sabe, gente? É a Rua da Igreja. Rua da Igreja. É um compromisso do Galileu com aquele povo fazer essa visitinha lá para conhecer esse buraco. Se não quiser ir lá, pelo menos já estou mostrando ele. Tem outra foto aqui também? Vai lá, vereadora. Dá uma força aí. Novamente, o buraco lá do bairro Campina Verde, que já tem 8 anos. 8 anos do buraco do Campina Verde. Né? Já passou pelas outras gestões. E agora, vai fazer, daqui uns dias, faz 10 anos, né? Daqui 10 anos, nós temos que fazer uma festa em comemoração ao buraco lá do Campina Verde. Outra coisa que eu estou recebendo lá no meu gabinete, como todos os vereadores, o Cleitinho recebeu hoje, e vários outros que também falaram e eu não guardei o nome, é a resposta lá do Poder Executivo, falando sobre as podas de árvores, e falando sobre as luminárias. Agora, o povo procura um vereador, seu prefeito. Vai no gabinete, eu vou lá com o meu gabinete itinerante na porta da casa do sujeito. E o senhor me responde que não serve, que não pode, que isso não pode acontecer. Tenha paciência com esse vereador. Se o vereador está fazendo esse trabalho de verear, olhar, ver os defeitos lá, pelo menos uma resposta digna. Esse vereador merece, não só esse vereador, essa Câmara de Vereadores merece responder que o morador tem que ir lá na prefeitura para protocolar pessoalmente. É um abuso ao meu trabalho e ao trabalho de todos os vereadores. Sem mais por hoje, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistem. E uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Ademir e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Emitido.
Boa tarde à população presente, boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. É uma boa tarde aqui também aos servidores que estão aqui hoje, né? A Lourdes. E eu não vou ficar com rodeio sobre os servidores, não, que eu acho que é lei. E lei tem que ser cumprida. Se eles têm o direito da lei, que dá a lei para eles e o ponto acabou. E eu não estou aqui fazendo palanque político, não, que eu não preciso fazer palanque político, não. Eu não faço nada na minha vida em troca de voto. Se daqui 4 anos eu não quiser estar aqui, eu não estou. Eu estou lá trabalhando do mesmo jeito. Eu não estou aqui para vender sonho para ninguém, não. Agora é o seguinte, Cleitinho, então você é a favor do gatilho, se a máquina travar, a primeira coisa que um prefeito tinha que ter feito é abaixar do próprio salário dele. Teria abaixado de todo mundo. Tivesse abaixado de todo mundo. Agora é o seguinte, olha, Cleitinho, você está pedindo para abaixar do prefeito e o seu. Pera aí, o dinheiro da Câmara vem da prefeitura, pode abaixar o meu também, que não tem problema não. Se a gente está passando dificuldade, se a gente está passando dificuldade igual a gente está passando, se está tendo uma receita menor e o custo está maior, você tem que abaixar o custo. Abaixa o custo. É simples de resolver o problema. Se lá no Varejão, como a gente já passou várias crises, lá no meu trabalho, onde eu trabalho, lá meu pai já quebrou umas 10 vezes. E quando ele quebrava, ele mandava um funcionário embora, ele reduzia o salário meu, do meu irmão, a gente pegava e voltava a subir. Então o que precisa aqui é nós representantes do povo tomar vergonha na cara e reduzir o nosso próprio salário. A gente não tem que doer no bolso do povo, não. Isso é de direito deles. Dá o direito deles. Agora, se a máquina travar, é incompetente de quem está executando. Entendeu? Ah, Cleitinho, você não é o prefeito. Você não é o prefeito, dá a solução, tá? A solução tá fácil. Reduz o salário do prefeito, que aí reduz de todo mundo. Acaba com esse cargo, cargo de secretaria. Acaba com o cargo comissionado. Eu nem conheço quem é cargo comissionado, esses 212. Eu nem sei quem que é. Mas acaba com esse cargo comissionado, acaba com tudo. Tem gente que quer trabalhar por amor à cidade. Se chegar para mim e falar assim, Cleitinho, seu salário hoje vai ser a metade. Eu vou trabalhar do mesmo amor que eu estou trabalhando aqui. Quem quer trabalhar, trabalha com amor, não trabalha só pensando em dinheiro, não. Não trabalha só pensando em voto, não. Então tem meu respeito, servidor, e eu vou com vocês até o fim. E não adianta achar que vai me passar rasteira, que não vai me passar rasteira. Eu estou aqui porque eu entrei pelo povo e eu vou até o fim. Dá um aumento deles aí, tira da gente, tira do prefeito, tira do secretário, tira dos caras comissionados e dá um aumento que eles merecem aí. Entendeu? Ó. Tem aquela história da cobra, né? A cobra foi comer o vagalume, aí o vagalume virou pra cobra e falou assim, ô cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que que você quer me comer? É porque só a luz me incomoda. Então quer dizer pras cobras que tá querendo me pegar, que eu não tenho medo de vocês não. Vocês fazem queijo que eu tô fervendo. Vocês veem que eu tô fervendo. Aqui, ó. Outra coisa também que é importante falar aqui, é que tem até o Ricardo tá aqui, que é representante lá do bairro Padre Eustáquio. Vem me chamar a atenção, é um caso que eu já venho falando aqui, é o caso Vinícius. Vai acontecer o seguinte com o Vinícius. Ele vai morrer, aí a prefeitura vai dar nota de esclarecimento, sabendo que não sabia nada do caso dele. Pelo amor de Deus, representantes como eu, vereador, todos os vereadores, a gente se unir junto com os deputados, com o prefeito, para a gente tirar o Vinícius de Divinópolis, levar para onde que for, para ele ter esse tratamento dele, que é preciso a gente pegar. A gente não pode deixar o Vinícius morrer. Chega de morrer gente aqui na cidade, aqui, por competência de gestão. Então, pelo amor de Deus, prefeito, se não é seu filho. Meu irmão já foi um transplantado, eu doei a medula dele. Eu sei o que, é que uma família passa com uma pessoa doente que está com problema de câncer. Não deixe esse menino morrer, pelo amor de Deus. Então, vamos unir as forças da população e não deixar acontecer nada com esse menino. Esse menino não pode morrer por incompetência da gente. A gente precisa unir com os deputados federais, estaduais, o prefeito, toda a população de Minas, para a gente não deixar isso acontecer. Quero chamar a atenção também aqui, ó. Você que vai no Hemominas, doe seu sangue lá, deixa nos bancos de dados. Está tendo a campanha agora sobre a leucemia. Eu fui um doador, graças a Deus meu irmão teve, eu que era compatível. Mas tem gente que tem problema de leucemia e não tem. Então a gente precisa doar, porque às vezes em 1000 você acha um. E esse um pode ser você. Então, pelo amor de Deus, vá lá no Hemominas, doa seu sangue, para você entrar no banco de dados, para quem sabe você poder salvar uma vida. Isso é uma campanha que está tendo nas redes sociais aí, e eu estou abraçando ela. Falando em redes sociais, quero mandar meu abraço para o Grupo Ação Política. Às vezes muita gente fica me questionando aqui se eu sou amigo deles. Eu respeito eles. Eu não sou amigo pessoal de ninguém. E eu não tenho medo de grupo, de jornalismo, de nada. Quem não deve, não teme. Você tem que ter respeito. Quem não deve, não teme. Eu tenho maior respeito pro Geraldo, não tem medo do Geraldo, não. Eu tenho maior respeito pro sistema MPA, não tem medo do sistema MPA, não. Quem não deve, não teme. Eu tenho que ter respeito por eles, como eu também tenho que ter respeito. Então eu quero mandar um abraço pro grupo Ação Política e saiba que tem meu respeito. Essa função que vocês estão fazendo aqui na cidade, mobilizando a população, com a projeto polêmico dentro da Câmara, tem total apoio desse vereador. E o que tiver de errado aqui, conte comigo. Tamo junto. Dá uma boa notícia, chega de notícia ruim, graças a Deus, né? A Crevisa, no caso, a Crevisa vai estar fazendo processo seletivo para veterinários, para estar contratando veterinários, para colocar mais veterinários, para estar castrando os cachorros. Porque hoje só tem o Clóvis, então você que é veterinário e quer fazer isso por amor, porque não vai ter um salário alto não, viu? O salário vai ser baixo. Mas por amor, quiser cuidar dos cachorros aí, vai ter processo seletivo, acho que é o mês que vem. Fica ligado aí para a gente estar trazendo o cachorro móvel para cá também, para estar atendendo toda a população que está com essa demanda de cachorro aí. Conte comigo. Então, a crise é construtiva, sua patrola. Se vai na patrola no bairro, um exemplo, no Terra Azul, vai lá e patrola, Ademir, só na rua principal. Tem várias outras ruas precisando. Fica a semana inteira no bairro patrolando, porque o bairro Terra Azul, ele já não tem o problema de não ter asfalto, não ter calçamento. Aí pelo menos a patrola, passa a patrola lá e leva a água junto, porque depois que passa a patrola, dá poeira. Aí os moradores estão me ligando, me xingando, Fleitinho, passou a patrola aqui, tá uma poeira danada. Aí eu pedi o secretário, pedi o prefeito. Não fui atendido, eu peguei a joelhei, pedi o São Pedro, pedi a Deus. A chuva pegou e veio, acabou com o problema dele. Entendeu? Então é simples. Se você não tem condição de dar um calçamento, de dar um asfalto, dá pelo menos essa patola e leva a água junto. Porque depois que passa a patola, dá poeira, lá tem criança. A poeira entra dentro de casa, traz doença, a pessoa fica resfriada. Então, eu quero dar essa crítica. Quando for passar a patola no bairro, não passe só na rua principal. Passe em todo o bairro, pelo amor de Deus. Porque aí, ajuda todo o bairro, não ajuda só a rua principal, não. Outro questionamento que eu quero falar aqui. Eu estive em Ermida, sábado, na caravana do Cleitinho. Vai ter mais caravanas. Eu já marquei uma caravana agora com a Janete, em parceria com... Estou aqui, viu, vereador? Quem quiser fazer caravana, vambora. A Janete me chamou para fazer no bairro Primavera. Vai ter a caravana no bairro Primavera, caravana no bairro Terra Azul e Costa Azul. E teve essa sábado agora lá em Ermida. É importante a gente lembrar de Ermida todos os dias. Não adianta vir daqui 4 anos lembrar que Ermida existe só para pedir voto lá em Ermida. Saber que Ermida é cabo eleitoral da cidade aqui, não. Ermida está presente na vida da gente todos os dias. Todos os dias. Então pode ter certeza, população de Ermida, que quando vocês precisarem de mim, eu estou aqui de braços abertos, pode sempre contar comigo, hoje e sempre. Tá? Vocês não vão ser só lembrados em época de campanha, não. Vocês vão ser lembrados sempre. E lá, está precisando de mais de patrola. Lá para você chegar até lá nas comunidades que tem lá, que são várias comunidades, precisa passar patrola lá. Então eu queria chamar a atenção do nosso executivo, do secretário de obra, da Cláudia que está tomando conta, porque a gente... Chama para o secretário de agronegócio, o Wilton de Aguiar, e joga para a Cláudia. Então eu queria pedir a Cláudia que olhasse com carinho para a gente aí, que está precisando demais de passar patrola na comunidade. Lá no Ferrador também está precisando, e que olhe com carinho. Quero chamar a atenção aqui também, dia 1º de maio, dia trabalhador, eu e parceria com o Eduardo Pinto Júnior, estão fazendo na rua Pitangui, sem dinheiro público nenhum, dinheiro privado, a festa do trabalhador, que é mais que merecido, o trabalhador que trabalha o ano inteiro e merece essa rua de lazer. A gente vai interditar a rua Pitangui. Então, quem está me assistindo e quem está aqui hoje na Câmara aqui, servidores, estão todos convidados, a partir das 14 horas, vai ser às 14 horas até às 8 horas da noite. Vai ter trio elétrico, rua de lazer com pula-pula, a Embeleza vai estar lá para cuidar dos cabelos das mulheres, cortar cabelo, fazer unha. Então, é uma rua totalmente... social. Vai ter o trio elétrico com artista. E eles estão pedindo para me cantar. Eu já falei que eu tive 3.023 votos. E muita gente que votou em mim foi para me parar de cantar. Então, pelo amor de Deus, gente, não precisa deixar eu cantar, não. Deixa eu só estar lá. Então, eu ganhei muito voto. Eu tenho que respeitar os votos que eu tive, que votou em mim para me parar de cantar. Porque eles estão preferindo eu como vereador, como cantor. Então, é melhor parar de cantar e ser só vereador. Vou lá fazer uma palinha, Demir. Meia boca. Cantar um cadinho, mas cantar uma música só, porque cantar duas já cansa o povo. Então está toda a população convidada para o dia 1º de maio, na rua Pitangui. A gente vai parar a rua lá, vai ter trio elétrico, vai ter pipoca, vai ter o boneco de Olinda aqui também, que chegou aqui agora, aqui, fazendo um trevo com a gente lá, e está todo mundo convidado. Quero chamar a atenção aqui, até o Ademir está aqui, o Renato está aqui da Comissão de Saúde, que fiscaliza o posto de saúde do bairro de Niterói. Está tendo muita demanda aqui no meu WhatsApp, chamando a atenção do bairro, do posto de saúde do bairro de Niterói, Renato.
Que a demanda
está precisando de profissionais. Lá aí que me chama a atenção esse comparativo. Mais dois minutos, senhor presidente. Esse comparativo de muitos carros comissionados, 212, e aonde que precisa colocar profissional competente para trabalhar, não tem. E o posto de saúde de Niterói é outro. Posto de saúde do bairro Santa Lúcia é outro posto de saúde que precisa. Então, chamar a atenção da Comissão de Saúde, que o Delano está aqui agora. Se quiser que eu vou com vocês, para a gente estar fiscalizando, junto com o secretário de saúde também, essa demanda que tem vários postos de saúde, aonde que a gente está querendo chegar. Se hoje a gente precisa desafogar a UPA, o melhor lugar para a gente ter um melhor tratamento são os postos de saúde. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa valorizar os postos de saúde. Então, tem total meu apoio aqui e vamos fiscalizar todo o posto de saúde aqui da cidade. Hoje é as minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Tamo junto.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Cleitinho e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e Net Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora e todos os vereadores na pessoa do meu amigo Negro Buriti. Cumprimentar os guerreiros, os novos funcionários públicos municipais. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários da casa em nome da Rosângela, da Controladoria Geral. Cumprimentar o doutor Gigante, que com muita ponderação e sabedoria explanou nesta tarde. Cumprimentar a Lourdes pelo apoio na pesquisa e aos grupos sociais do WhatsApp aí, que são pessoas que só contribuem com a Divinópolis. Iniciando as minhas palavras, gostaria de dizer um dos motivos que leva os estados e os municípios ao não cumprimento de seus acordos, tais como honrar, por exemplo, o gatilho dos servidores, como aqui em Divinópolis. Isso é um descompromisso com o trabalhador que começa lá em cima com o governo federal e acaba nos municípios. Por quê? Muito se fala a respeito da Previdência Social, que está quebrada, que não tem dinheiro, não tem como arcar com os compromissos dos aposentadorias. Pois bem, senhores e senhoras, foi divulgado no mês passado quem mais deve à Previdência. E sabe quem é, Cleitinho? Quem mais deve à Previdência? Os bancos. Esses nobres instituições estatais, tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica, as privadas Banco Itaú, Bradesco e outras. E o pior, são essas mesmas instituições caloteiras que mais se arrecadam no país, fechando o ano com milhões de saldo positivo em seus balanços. A Varing, VAS, que o governo tanto já ajudou, e outras 500 empresas, deve à Previdência três vezes mais o déficit atual da mesma Previdência, que fechou o ano em 2016 com um negativo de 150 bilhões, que a nossa Previdência está com déficit atual. E a dívida dessas empresas com a própria Previdência para, pasmem, senhores, 430 milhões de reais. Bilhões de reais. Ou seja, o que eles devem à Previdência é três vezes mais o déficit que a Previdência, vereador Zé Luiz. Tem cabimento isso no nosso país? E qual o nosso digníssimo presidente quer? Que a classe média baixa e a classe baixa paga esse rombo? O governo fala muito em déficit na Previdência, mas não leva em conta o problema na inadimplência e do não repasse das contribuições previdenciárias. Ajudam a aumentá-la. As contribuições não pagam e as questionadas na justiça deveriam ser consideradas. E acho que o culpado é o trabalhador honesto. É o senhor que está aí, ó, lutando para ter um mínimo de dignidade desse ajuste aí, servidor municipal. E com todos os funcionários públicos. querendo aumentar o tempo de contribuição e idade para se aposentar, por um rombo que eles roubaram e usufruíram a população do Brasil. Hipócritas! Não adianta, não podemos trabalhar 24 horas, pode trabalhar 30 dias, se for o caso, aí direto, 24 horas ininterruptos, para tampar o rombo da Previdência, e não iremos conseguir. Isso, se não estancar a boca faminta, né, dessas empresas, principalmente dessas 500 enormes empresas devedoras da Previdência. Se não fossem elas, a nossa Previdência daria lucro. E pelos cálculos aqui, duas vezes mais lucro. Estão querendo nos enganar. Estão querendo colocar na conta do trabalhador. Tirando direitos. Hipócritas. Mais uma vez. Covardes. Deputados que ao invés de fazer leis para beneficiar a população, querem acabar com o povo. Com o restinho que resta de dignidade desse país. Nunca conseguiremos a normalidade da nossa Previdência desse jeito. E quando a prefeitura diz não ter condições para arcar com gatilho salarial de direito do trabalhador de Napolitano, porque foi votado e aprovado em gestão passada, é lei. E como sempre fui um defensor da lei, que cumpra-se a lei, que paga o funcionário público devido, que corte as comissões lá, os comissionados, cai comissionado 212. Exatamente. Penso que, porque que ainda não foi instaurada uma auditoria, como diz o nobre vereador, ex-vereador, amigo, e já foi presidente dessa câmara, essa casa aqui, o doutor Gigante. Por que que não colocou a auditoria que nós pedimos aqui ainda? Que tanto falei aqui, de forma independente e clara, para apurar o porquê do decreto de calamidade financeira em nosso município. Mas até hoje, pelo que sei, nada foi resolvido, por uma série de questões, né? Com várias questões. Uma auditoria isenta, de fora, sem fins políticos, que coloca aí, ó, quem não deve não teme. Se está devendo alguma coisa, se teve algum desvio, que pague por isso. O povo não merece mais sofrer, não. Prorrogação do estado de calamidade financeira e nada de gatilho, mais uma vez. Quanto às empresas devedoras da Previdência, que o governo quer nos culpar por isso, devo dizer, inclusive está a faixa aqui, ó, dinheiro para encher a prefeitura de cabos eleitorais, tem. Câmara Municipal não pode ser omissa. Fiscalização já. Esse é o papel do vereador. É fiscalizar e legislar. O que me entristece é que, segundo a pesquisa, apesar da maior parte das empresas devedoras estarem nativas, no topo da lista, há também grandes companhias falidas há anos, como as aéreas Varig, VASF, por aí vai. Nem toda a dívida pode ser recuperada. É provável que quase 60% do valor devido nunca chegue aos cofres do INSS. Ou porque são empresas falidas, em processo de falência, tradicionais sonegadoras ou laranjas. Mais uma vez, o câncer do Brasil, a corrupção. Apenas 10,3 bilhões, ou seja, 4% do montante dessa dívida, companheiros e companheiras e amigos aqui presentes, tem alta probabilidade de recuperação. Segundo o estudo da procuradora, divulgado em março, e classificado à época, referente a 375 bilhões de dívidas, constatou-se que 38% tem média chance de recuperação, 28% tem baixa chance, e 30% tem chances remotíssimas. Ou seja, vamos pagar de novo os desmandos, a corrupção, a roubalheira, a falta de compromisso com a população, com o país. Olhando para esse cenário, acho mesmo que o dinheiro é coisa do capeta, pois todo o tanto que se recebe ou que se lucra é pouco, e principalmente as empresas nunca estão satisfeitas com seus lucros. Aqui mesmo em Divinópolis temos a famigerada Copasa, que arrecada uma fortuna e nada de contrapartida para a população. Nada de investimento para a cidade. Fiz um ofício para a Copasa a respeito da situação caótica do bairro Jardim das Mansões, que me chamou a atenção. Vários outros bairros estão precisando de saneamento básico. Mas Jardim das Mansões, gente, está há 40 anos, 4 décadas, e foi respondido que a situação do bairro vai continuar do mesmo jeito, pois a Copasa, em sua resposta, disse que não há condições técnicas de implantação da rede coletora. Ela simplesmente mandou um ofício para nós, que é um absurdo. Veja bem, a resposta da Copasa. Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, referente à implantação da rede coletora de esgoto no bairro das Mansões, nesta, informamos que não há, atualmente, condições técnicas de implantação da rede coletora pela Copasa, uma vez que não há ponto de lançamento adequado. Mas na hora de receber, é bom, né? Mas olhar o que a população está sofrendo há 40 anos, não olha não. Fascista, covarde. Eu não penso no bem da população, não. Tanto gente aí sofrendo com saneamento básico. Se vocês recebem, que façam a obrigação, dá-se um jeito. Vai lá, arruma uma caixa lá, coletora, mas que dá-se um jeito. Está sendo pago para isso. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, senhoras e senhores, estou meio revoltado com esse ofício vergonhoso que a Copasa nos respondeu. Covardes, não tem outra palavra. Covardes com o povo de Divinópolis. E os contratos foram refeitos e feitos pelas administrações anteriores. Que se faça uma auditoria, então! Está com medo de quê? Quem não deve, não teme? Senhor presidente, foram essas palavras na tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, Sargento Elton. E antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nobre vereador, meu compadre Sargento Elton, e passo a palavra nesta tarde de hoje ao vereador Renato.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Janete, nossa presidente interino. Boa tarde aos meus nobres amigos vereadores. Boa tarde ao público presente, aos telespectadores. Boa tarde ao nosso nobre amigo Alberto Gigante, que usou a fala aqui hoje falando sobre o servidor. Estive presente na Assembleia, lá no Sindicato Metalúrgico, e deu para notar que o servidor não quer fazer greve, eles querem diálogo. Isso, assim, devia aproveitar esse momento. Todos sabem da real situação que o nosso país está vivendo, e eles querem conversar. Ficou decidido em Assembleia que eles, efeito tartaruga, eles queriam trabalhar. Deu para conversar, eles precisam de diálogo. Vamos conversar. Sindicato, primeira vez que eu vejo no sindicato, queria conversar com o patrão. E o patrão não quer dar atenção a eles. Se é lei, tem que se cumprir. Delano falou aqui que está ele e o Nego. Também sou defensor do servidor público. Estou aqui levantando essa bandeira junto com eles, pode ter certeza, estarei ajudando o que for preciso desse vereador. Eu tenho certeza que dos nossos nobres amigos vereadores também que estarão presentes nessa casa, estão dispostos a ajudá-lo vocês. Uma vez que eles não querem, decidido em Assembleia, a maioria não querem fazer greve. Eles querem conversar. E o Sintran estava presente lá, parabenizar a Luciana, presidente, pelas condições de trabalho. Deu para ver, assim, precisando de diálogo. Vamos conversar, atender eles, para evitar que uma greve é um transtorno para toda a comunidade. Parabenizar ao Israel, presidente da Famacord, pela assembleia que ele fez no sábado. Uma assembleia muito bacana, estive presente, várias pessoas, várias autoridades esteve presente lá na Assembleia. Foi um show de bola. Precisamos nos unir. O Aldelano falou aqui mais cedo, uma Assembleia, porque foi falado lá na Assembleia que hoje era para estar presente aqui. Olha a quantidade de servidor que está aqui na casa. Infelizmente, a gente começa frágil. Nós estamos fragilizados, porque são 900 aposentados de Viprev, mais de 5 mil servidores. A quantidade de funcionários que está aqui na casa hoje, infelizmente, enfraquece o movimento. Precisamos de ter união para a gente buscar forças para trabalhar. O sindicato, ele precisa do seu associado para estar forte, para se sentir representatividade. E lembrar também, dia 14, segunda-feira, teremos eleições do PSDB, todos estão convidados, inclusive meus novos amigos aqui da casa, a partir das 18 horas, lá no prédio do Costa Rangel, na sala do PSDB, todos estão convidados para a Assembleia para estar elegendo a nova diretoria do PSDB. A gente está numa situação complicada, que nem o nosso nobre amigo Eduardo falou, questão de... Está até difícil de falar, porque se estamos em crise, o tanto de cargo que foi nomeado. Certo que tem que ter as nomeações, não adianta a gente querer falar assim, tem que cortar os 210, temos que ter as nomeações. Tiveram aqui a Assembleia junto com todos os vereadores aqui, precisamos dar resposta para a comunidade. Infelizmente, estamos passando um momento muito difícil, nós sabemos disso, mas a gente vê que os vereadores querem ajudar a atual administração. Até agora a gente vê que ainda não teve nenhum ato de, vamos dizer assim, de falar assim, é oposição. A gente não tem, nós temos que fazer oposição, mas na coisa correta. Nós estamos aqui para ajudar, para conversar, vamos participar. A gente vê, infelizmente, nós estamos dispostos a ajudar o município. Hoje nós somos vereador do município, não quer dizer que a gente seja oposição ou situação. Muitas pessoas assim, até agora não tem uma verdadeira oposição. Não precisa de ter oposição, nós precisamos de ajudar o povo a resolver o problema na área da saúde, o problema na área ambiental. Se é culpado, se os moradores, que nesse vira e mexe, que volta na mesma coisa, Jardim das Mansões, esse bairro, todos os bairros têm problema de rede de esgoto. Vamos tentar buscar a solução, que problema todos nós sabemos que tem. Então vamos juntar e ajudar a resolver. Não pode, que nem assim, quando o sargento Elton falou o negócio da Copasa aqui, é até difícil a gente falar, porque assim, não é que está dependendo. Hoje a Copasa também está limitada, que ela não pode criar nenhum ponto de lançamento de esgoto nos córregos. Infelizmente os córregos estão todos esgoto puro, mas eles não podem criar nenhum ponto de lançamento. Para a gente cobrar, a gente tem que saber até o que a gente está cobrando para a gente falar a verdade. Porque falar por falar aqui é fácil. A Copasa tem um grande problema junto ao Ministério Público. Não adianta eu vir cá bater na mesa aqui e ficar bravo e falar para a plateia. Só falar o seguinte, a Copasa hoje ela tem essa dificuldade que ela não pode criar mais nenhum ponto de lançamento. O Ministério Público, na área ambiental, proíbe eles de fazerem isso. Então como que eles vão criar um ponto de lançamento e não tem onde jogar? Vai acontecer o que aconteceu lá no Jardinópolis. Fizeram a rede de esgoto, avisaram os moradores para não... Está ligando na rede, que a rede não tinha ponto de lançamento, ligaram o esgoto, causou um problema lá embaixo. A grande maioria das casas tinha fossa. Se criar esse ponto de lançamento, vai gerar outro problema que nem foi criado lá no Jardinópolis. Infelizmente, aí chega aqui, fica bravo, fala para a plateia. A plateia quer ver solução. Falar dos problemas, todos eles sabem que tem. Vamos ser corretos na nossa fala, para a gente não prejudicar ninguém, porque eu acho que nós temos aqui para buscar soluções. Se nós tivermos a confiança desses eleitores que votaram em nós, é para ajudar a buscar soluções. Falar, precisa. Lá no São José, eu moro no São José tem 42 anos. Lá tem mais de 50 anos que tem esgoto a céu aberto. Cidio. A gente tem que levar a solução, tentar ajudar eles a resolver. Nós temos um grande problema junto ao Ministério Público, que tem essas questões ambientais, muitas denúncias, talvez até infundadas, que chegue e paralisam um processo de trabalho. Perdemos 200 assentes. Isso, mas então o seguinte... Mas então, é isso que eu estou falando. Vamos ajudar. Ela resolveu o problema. Ela precisa de fazer essa compensação ambiental. Vamos ajudar a resolver esse problema. Tem que resolver. Infelizmente, o bem e o mal vai ser ocupado. Para vocês verem que nem o prefeito paralisou o contrato. Ele vai voltar com o mesmo contrato. Infelizmente. Não estou aqui para falar. Não estou aqui para falar mentira. Eu quero vir aqui e usar e falar a verdade. Nós temos que pegar e fazer a coisa correta. Para não ter os mesmos problemas, falar blá 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 é fácil. Depois, na hora de cobrar, vai ser difícil. Nós temos várias situações para tentar resolver. Inclusive, eu estive na ARPA essa semana. Está deixando de investir dinheiro em Divinópolis e em outros municípios. Vamos ajudar a resolver os problemas que nós temos aqui ambientais. Vai ter a comissão, vai ter a audiência pública agora da Copasa. Vamos vir trazer os problemas, mas vamos vir trazer soluções também. Porque nós sabemos que os problemas no nosso município são enormes. E não para não, cada dia que passa vai crescer. Estão tentando, a gente vê aí com essa questão de trabalhar 6 horas, redução da carga horária, ninguém acerta da noite para o dia. A gente vê que eles estão tentando acertar, mas vamos olhar com carinho a questão do servidor. Se é direito do gatilho, se é lei, nós vamos cobrar a lei. O Sintran pode ter certeza que nós estaremos juntos ajudando nessa questão e fiscalizando. São 5 mil servidores, igual o nosso novo amigo Dr. Delano falou, a questão do ele e o Lego, nós estaremos juntos. Eu tenho certeza que todos os 17 vão estar atentos a essas questões do gatilho. Já fui procurado por vários professores, várias pessoas já me procuraram, e a nossa posição, nós estamos com o servidor. Pode ter certeza que nós estaremos atentos, e o que precisar da gente, a casa está de portas abertas para atendê-lo vocês. Mas só que nós precisamos de mobilizar mais pessoas. Infelizmente, não sei se é o medo ou o que é que está acontecendo com as pessoas, de pôr a cara, nós temos que pôr a cara para bater. Ou bater ou apanhar. Porque sem luta, nós estamos perdendo nossos direitos a níveis municipais, estaduais e federais. E corre o risco de perder mais. Infelizmente. Mas devido à nossa desorganização. Se nós não estivermos unidos, viu, Delano? Você não vai apanhar sozinho, não. Nós estamos juntos com vocês, os servidores. Pode contar com a gente aqui. É o que eu tenho nessa tarde de hoje, senhora presidente. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Renato e passo a palavra nesta tarde de hoje ao vereador Nego do Buriti.
Senhora Presidenta Janete, funcionário desta casa, pessoas que nos visitam e assistam pela TV Câmara, TV Net, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, boa tarde. Começo meu pronunciamento de hoje sendo solidário aos amigos servidores públicos municipais. Gostaria de cumprimentar todos vocês, dizer que não acho justo que vocês não recebam o aumento garantido por lei desde 2008, onde já se viu nomear tantos novos funcionários e depois dizer que não tem dinheiro para pagar o reajuste. Os servidores devem ser respeitados. Contem com este vereador e com todos vocês também é servidor público e está à disposição para lutar ao lado de vocês junto com o vereador Dr. Delano, parceiro nesta casa. Gostaria de parabenizar também os moradores do bairro Quintino, e especialmente Ana Paula do Quintino. Juntos, eles conseguiram sensibilizar o prefeito e solicitou a restauração dos postes e em torno do bairro. Parabéns a todos vocês. Registro também o meu pronunciamento que a audiência pública sobre o plano municipal de saneamento básico acontecerá nesta casa na próxima segunda-feira, do dia 17 de 2017, às 19 horas. Esperamos o comparecimento em massa da população. Será a hora da Copasa esclarecer por que tantos bairros ainda não têm rede de esgoto e muitos outros absurdos. E outra coisa também, a gente quer pedir para o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado que olhe esse reajuste do funcionário público com carinho, porque o funcionário público, gente, hoje, ele é o alicerce da prefeitura, porque eles trabalham, que fazem o serviço da prefeitura, eles têm o seu direito desde 2008, eu acredito que com certeza o senhor prefeito vai olhar com carinho para com esses funcionários e dar o reajuste que eles nos merecem. E nós somos juntos. O que precisar de nós, eu, doutor Delano, e a todos os vereadores, nós estamos à disposição dos funcionários públicos. E mais por hoje é só. Uma boa tarde a todos.
Obrigado ao vereador Nego do Buriti e passo a palavra nesta tarde de hoje ao vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, Janete Aparecida. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente, na pessoa do Dali, eu cumprimento a todos vocês. Boa noite, boa tarde também à TV Net, a todos que nos assistem. O meu abraço a todos, né, que estão nos assistindo. Especial ao meu irmão Chico da farmácia, que sempre está lá, né, dando puxãozinho de orelha. Meu abraço a todos vocês. Vamos fazer uma pequena reflexão. Ao invés de comprar para seu filho as coisas que você não teve, ensine-o as coisas que nunca te ensinaram. É de um autor desconhecido. Quero também dizer aos servidores de Divinópolis que também estou de acordo. Podem contar comigo. Ainda não conheço bem, né, a tramitação do sistema do Sintran, conheço um pouco, mas estou procurando me reinteirar e com certeza o que for de lei, que de lei deve ser cumprido. Pode contar comigo, no que eu puder, dentro da minha pequenez, estou aqui para somar com vocês. Quero também pegar uma carona que foi dita pelo nosso colega Eduardo Preti Júnior, que eu tenho um pouco de dúvidas quanto a essa redução da carga horária. Se é apenas uma redução de carga, será que o salário dessas pessoas, né, desses servidores, melhor, da parte administrativa, também está sendo reduzida? Ou será que é apenas um mapeamento? Será que não é uma enganaçãozinha? Eu não conheço, não sei. Preciso me reiterar, porém tenho minhas dúvidas e quero me reiterar melhor. Também pegando uma carona, né, do Preti Júnior, quando ele disse, ou melhor, da Janete, quando ela disse que não tem nenhum cargo lá na prefeitura ou em qualquer lugar que ela que seja apadrinhado por ela. Eu não tenho nenhum, porque até agora, se alguns colegas tiveram, eu estou bem alheio a isso aí. E também nem quero, porque eu não fiz compromisso individual com ninguém, né? A Dizzy fez campanha política. Eu não fiz campanha política. Eu caminhei a minha trajetória de 39 anos aqui em Divinópolis. Né? Como disse sempre, que entrei na política, não foi por status, não foi por vaidade e nem por dinheiro. Simplesmente por um ideal comunitário. Então não estou preocupado com o cargo, se alguém vai me permitir isso para oferecer para alguém. Até nem tem alguém que eu fiz compromisso para oferecer. Eu quero que alguém que não tem um cargo, que precisa trabalhar e seja qualificado, que ele seja absorvido, que ele seja contratado para desenvolver a sua função bem legalzinho. Também quero falar da segunda pré-conferência de saúde da mulher, né, que aconteceu dia 4 do 4, na escola Dona Diva de Oliveira, que teve uma excelente participação. Tivemos tivemos aproximadamente 60 moradores do bairro São José e adjacentes, porque na região, na realidade, foi da região sudoeste. Então, uma participação muito objetiva. A participação das pessoas, não só com a presença, mas com ideias, foram divididos em 4 grupos e foram discutidos temas bastante objetivos, entre eles o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e os seus reflexos na vida da saúde das mulheres. Segundo, o mundo do trabalho e suas consequências na vida da saúde das mulheres. Vulnerabilidade no ciclo da vida das mulheres e na política nacional de atenção integral à saúde das mulheres. 4. Políticas públicas para as mulheres e participação social. O evento, né, contou então com a presença da, né, representante da Secretaria da Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, né, de 60 moradores da região e também dos nobres colegas vereadores Nego do Buriti, Sargento Elto, Raimundo Nonato, Janete Aparecida, Renato Ferreira e Cleitinho Azevedo, né, o qual nós agradecemos pelo enriquecimento lá desse evento. Quero fazer novamente um pedido, né, ao senhor, em especial ao senhor prefeito, né, e também da secretária de obras, Cláudia, que verifique a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco. A Avenida Amazonas, que é o cartão postal, sem ser a Avenida Paraná, lá do São José, próxima à igreja, que vai ter agora, né, mês de maio, né, a festa do padroeiro. Tem setor lá que a rua está intransitável. É como o Ademir falou, não é tão grande quanto ele falou, que ele mencionou, mas são buracos complicados. E já fiz, né, ofício pedindo. É uma vergonha, viu? É uma coisa tão simples. E nós estamos lá sem esse apoio. Também da rua Afrânio Peixoto, que compreende um trecho da rua Capinópolis, que vai até a escola infantil lá, pré-primário São José. Tem setor lá, inclusive próximo a fugiu aqui, o CEMEI, Isauro Ferreira, há situações bem sérias, buracos mesmo, com muita situação caótica. Então, eu queria pedir encarecidamente, né, ao senhor prefeito, secretaria de obras, que olhe por nós, né, é um direito nosso, os nossos impostos estão sendo colocados em evidência. Quero também pedir uma atenção especial ao secretário municipal de trânsito, senhor Valdo Marinho, com referência também aos pedidos que nós fizemos para semáforo na Avenida Paraná, com o cruzamento da rua Caratinga, semáforo na Avenida Paraná, cruzamento com a rua Cascalho Rico, semáforo também na Avenida Paraná, com a rua Carbonita. São ruas bastante delicadas, o tráfego pesado, com a intensidade, né, que vai aumentando agora com o centro administrativo sendo, né, no setor que é o sequência, né, a subida da Paraná, cada vez mais está ficando difícil o trânsito e para quem vai, né, atravessar a Avenida Paraná. Também ainda não fiz o requerimento, mas já peço que na rua Castro Alves, antecedendo a rua Caratinga, que seja, né, adaptado, colocado ali, um redutor de velocidade. A gente tem observado, faz caminhada, é um trajeto que eu passo todos os dias, é bastante difícil a gente, quem vem pela Caratinga, descendo sentido Paraná, é uma dificuldade tremenda, porque ainda temos, né, alguns motoristas que ainda não têm, né, a sensibilidade de dirigir com certa qualificação. Também quero comunicar, né, a minha visita ou participação da palestra do Dr. Augusto Cury. Foi realizada quinta-feira, um show de bola, é um grande profissional, a meu ver, um dos melhores psiquiatras, psicólogo do Brasil, renomado, aonde já tem os livros dele e mais, né, sendo vendido em mais de 70 países e com a venda de 25 milhões de livros. O Dr. Augusto Cury é médico psiquiatra, pesquisador e escritor renomado. Ao longo dos seus 30 anos de carreira, alcançou o reconhecimento nacional e internacional, tornando-se o autor mais lido na última década, de acordo, né, com o jornal Folha de São Paulo e Previstas. Seus livros não são publicados em mais de 70 países, já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. O evento, né, contou então com a presença do promovido pelo SEC, Semana de Cultura, que termina domingo com a Feira Literária. Dr. Augusto Cury, ele é um psiquiatra, pensador, autor... Mais 2 minutos para conclusão, né?
Concedido.
Então é um psiquiatra, pensador, autor da teoria da inteligência multifocal e criador do programa Escola da Inteligência, desenvolvido na Escola SECRE, então, que ele participou do SECRIAR, Semana de Arte, Cultura e Educação. Abordou questões sobre o funcionamento da mente humana e como é possível desacelerar o pensamento e gerir emoção de maneira eficaz a resgatar a qualidade de vida. Nessa visita, né, participei da palestra, também homenageei, né, com uma comenda congratulatória, na qual, né, eu entreguei com muita alegria, senti uma emoção fantástica, porque é um profissional que eu já curto há muito tempo, leio vários livros dele, e quem ainda não leu algum livro do Augusto Cury, que leia. É um profissional excelente, com certeza é o método que ele vai fazer, o aplicativo para as escolas, vai ter mais motivação para que os alunos possam ir e assistir à escola com prazer. Por hoje é só, presidente, meu muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do vereador Zé Luiz da Farmácia na tarde de hoje e repasso a condução dos trabalhos desta casa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer a nobre vereadora secretária Janete pela condução dos trabalhos e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Estamos na Semana Santa e é uma semana de reflexão e de revivermos o amor de Cristo. Então é com alegria
que eu falo hoje aqui nessa tribuna e que esse ano está completando 17 anos que eu participo na minha comunidade das encenações da Semana Santa. E meu pai, o Zé Tarzan, completando 39 anos de trabalho naquela comunidade. E quero deixar aqui então um convite para vocês estar participando com a gente essa semana. Na sexta-feira vamos fazer a Via Sacra, saindo da Igreja São Vicente de Paulo, indo até no Novo Paraíso, na Desatadoras dos Nó. Vamos sair às 6h30 da manhã de caminhada até lá. Então fica aqui o convite para todos vocês a participar com a gente. O Padre Cristiano é muito... O Padre Cristiano, ele sempre faz as coisas muito bem feitas, com muito carinho. Então a nossa Semana Santa está ficando tudo muito lindo. E mais uma vez fica o convite para vocês participar com a gente. Senhor Presidente, quero aqui agradecer o companheiro André da Ferrovia VLI por ter atendido um pedido nosso, que a primeiro momento o município atendeu também o nosso pedido de limpeza na rua Matheus Leme, no bairro Ponte Funda, até o bairro Nações, mas nas margens da rodovia se mantinha sujo. E a rodovia, a ferrovia é de responsabilidade da Ferrovia VLI. E atendendo o nosso pedido, o senhor André mandou a equipe lá de Capina e continuou a limpeza, concluindo o trabalho da prefeitura. Então, de primeiro momento, ficou muito bom. Fica aqui os meus agradecimentos. Quero cumprimentar aqui também, nessa tarde, o tribuno, doutor Gigante, um homem marcado pela luta sindical. É uma pena que o servidor tenha que se mobilizar para receber o direito que já foi conquistado. Então esse vereador também está junto com o servidor, porque já é lei, o seu prefeito tem que enxugar a máquina e pagar de fato o gatilho salarial do servidor. E o presidente dessa casa, eu quero falar para você, senhora Daí, você tomou uma decisão muito sábia e muito corajosa. Acredito, quero te falar que por vezes achei que o senhor não teria coragem de abrir essa casa 8 horas da manhã, vendo a dificuldade que o município se encontra. Mas o senhor foi corajoso e abriu essa casa, trazendo para o povo de Vinopolitano a dignidade e o respeito que eles merecem. E na contramão do legislativo, o senhor prefeito está propondo em abrir a prefeitura meio horário, de meio-dia às 18. Quero falar para o Zé Luiz aqui, que ele está com dúvida, o salário do servidor não vai mexer, vai continuar ganhando o mesmo tanto, isso é lei. Não pode abaixar o salário. Né? E o que eu estou vendo, os levantamentos que eu fiz, a economia é de vale transporte, é de água e luz. Então quer dizer que a prefeitura não está conseguindo pagar vale transporte, água e luz. Os comerciantes que a cada dia aqui em Divinópolis fecham as portas porque também não está conseguindo pagar todas essas despesas. Isso é sinal que esses valores são super altos. Se a prefeitura não consegue pagar, o comerciante também não dá conta. E eu estou vendo que a prefeitura está olhando só para ela. Eu acho que é hora da gente juntar as lideranças do município e ver a possibilidade de abaixar o vale transporte, de abaixar o preço da água, de abraçar o preço da luz. Sabe por quê? Porque a prefeitura, se eles me provar que essa despesa que está tendo de água e luz e vale transporte, que vai ter essa economia de 5 milhões, a gente tem que atender o comércio de Divinópolis também, que a cada dia fecha uma porta. Essa matemática não entra na minha cabeça, senhor presidente. O que a gente está fazendo aqui é coisa para inglês ver. Nós tivemos aqui a audiência pública falando sobre a Copasa. O prefeito revogou o decreto contra a Copasa.
A população se quietou. Hoje ninguém mais fala em Copasa. Eu quero saber, você que paga a sua conta. Abaixou um centavo? Não abaixou. A audiência pública serviu para quê? Se o decreto foi revogado? E aí, quem que sabe me responder o que, que aconteceu? Porque todo mundo se calou. Nós fizemos a audiência pública da Transid. Me fala quem anda de ônibus aí diariamente, que resposta nós tivemos. Então essa casa, igual o Renato falou, sabe as palavras, seu Renato? Nós estamos muito de blá blá blá. Eu fui na rodovia, sentido no bairro Santa Lúcia, falando da entrada do bairro Santa Lúcia. Fui lá, xinguei, fui aplaudido. As pessoas chegaram perto de mim e falaram, é isso que a gente está precisando. Mas vai lá hoje, você vê, não mudou nada. Recebi elogios, mas eu tenho vergonha, porque chega lá, não mudou nada. E essa administração, a nossa legislatura, está acontecendo é isso. Nós estamos indo para a tribuna, a gente xinga, fala o que vocês querem escutar, mas não tem nada mudando. Me fala o que é que mudou. Nós tivemos 3 audiências aqui. Me fala você que paga a conta de água, se abaixou 1 centavo. Se tem um quilômetro de esgoto tratado depois da audiência. Aí agora a prefeitura quer colocar na minha cabeça que a economia de água, luz e vale transporte. Se está caro, vamos reunir. Vamos ajudar a toda a população, não vamos olhar só para a prefeitura, não. Chega de blá 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 nessa tribuna. Todo mundo fala o que você quer escutar. Mas passa 2 meses, a gente passa para outro assunto, que hoje o assunto é o gatilho salarial. Ninguém mais lembra da Copasa, ninguém mais lembra da Transid, e ninguém tem a resposta que esperava. A cidade está cheia de mato, tá. Tem que capinar? Tem, toda vez, nós falamos aqui na tribuna. Mas e aí? A prefeitura não consegue, não está conseguindo atender todos os pedidos. E quando atende, passa 2 meses e precisa de novo. Então, senhor presidente, mais uma vez eu te parabenizo por a gente atender essa casa atender os divinopolitanos no horário de 8 às 18, sem horário de almoço. Se você tiver 5 minutos no seu horário de almoço e precisar do meu gabinete, você pode vir aqui na Câmara que será atendido. Né? E, igual falei, na contramão, eu deixo aqui meu repudio a esse horário que o senhor prefeito quer abrir a prefeitura. Acho um absurdo, sempre precisei dos trabalhos, dos serviços da prefeitura. Um protocolo de árvore, de poda de árvore, que a gente demora 2 horas para fazer esse protocolo. 2 horas, 1 hora e meia. Né? Então, reduzindo esse horário, eu acho que o divinopolitano vai ficar muito prejudicado. E essa casa também... a gente precisa muito do trabalho da prefeitura. A gente ficar aberto aqui de manhã sem poder ter acesso à parte administrativa da prefeitura, isso é um pecado com o divinopolitano. Senhor prefeito, fica aqui um pedido desse vereador. Eu tenho total certeza que essa ideia não partiu de Vossa Excelência, mas olhe com carinho e não feche a porta para o cidadão divinopolitano, não. Essas eram minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado a todos. A mais.
Queremos agradecer e parabenizar o vereador César Tarzan e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores municipais, cidadãos presentes em nosso auditório, os quais os cumprimento na pessoa da Bel e também da Ivanete. Cumprimento a você que está em casa, a quem eu peço uma vez mais licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, também aqueles que acompanham o nosso trabalho pela NET Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Mais do que nunca, esta administração atual vai ter que demonstrar competência, conhecimento administrativo e sensibilidade para a gestão do nosso município. Os desafios já estão colocados, as demandas, os problemas, as situações a serem enfrentadas já estão colocadas sobre a mesa. Nós estamos tratando agora, especialmente no dia de hoje, quando aqui esteve ocupando essa tribuna Dr. Gigante, sindicalista, servidor público, ex-presidente desta casa, trazendo alguns apontamentos importantes e encaminhamentos sugeridos pelos sindicalistas e pelos servidores públicos municipais. A verdade é que há um passivo que está sendo administrado pelos prefeitos já há algumas gestões, mas que vai culminar nesta gestão atual uma tomada de decisão. É razoável o que o sindicato está pedindo, até numa demonstração de sensibilidade com a economia do nosso país e do nosso município, por assim dizer. O sindicato não está reivindicando ganho real. O sindicato não está pedindo nada além daquilo que é justo e que é legal. É compreensível o que o sindicato está reivindicando. O que não se pode compreender é uma certa intransigência e uma falta de sensibilidade administrativa de saber entender que no cumprimento das leis está a segurança de todos. E algumas decisões tomadas através do decreto, que já foi editado pelo senhor prefeito municipal, nós não concordamos. Por exemplo, com a redução da jornada de trabalho, sob o pretexto de uma economia de 5 milhões de reais, mas vai comprometer a já combalida qualidade no serviço público, na prestação do serviço público. Não concordamos também com outras medidas adotadas nesse decreto, porque na verdade não vão resolver o problema, vão criar outros problemas sem enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado com coragem e com determinação. A lei está colocada, e o gatilho foi uma conquista que se deu com muita luta, numa construção coletiva, com estudos que foram apresentados do impacto financeiro, do impacto orçamentário, com as projeções que foram feitas para os anos seguintes. Então, já havia um lastro, já havia uma fundamentação contábil, econômica, financeira. O gatilho não foi nada inventado de última hora. Era algo já projetado, planejado, planificado, votado, aprovado, e todo mundo já sabia da responsabilidade com relação à aplicação do gatilho, que é anual, e trata tão somente da reposição das perdas. Não se fala em ganho real, eu volto a dizer. Portanto, essa gestão, ela vai ter alguns compromissos inadiáveis, que vêm já de gestões anteriores e que vão culminar, eu volto a dizer, neste mandato agora. Eu quero, senhor presidente, Vossa Excelência, que me ouve com atenção, que me acompanha, como nosso magistrado, sugerir que Vossa Excelência possa marcar uma reunião com o senhor prefeito municipal, com os 17 vereadores. Nesse encontro é importante também a participação dos sindicalistas, bem como da equipe técnica do senhor prefeito municipal, para que possamos todos juntos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, através dos 17 vereadores, e também dos sindicalistas e da equipe técnica da Prefeitura, encontrar formas de fazer valer o direito conquistado pelos servidores, que é do gatilho. Não se pode ter retrocesso em conquistas históricas e que tão somente trazem um alento, porque ninguém está falando em ganho real. Isso é importante a gente ter repetitivo mesmo, para a população entender que o que se pede é uma reposição de perdas inflacionárias do mesmo período, que vem se acumulado, especialmente nos dois últimos exercícios, e que tem que ser resolvido isto. Então, senhor presidente, eu peço Vossa Excelência, como encaminhamento que essa reunião seja marcada, designada, agendada o quanto antes, com a participação dos 17 vereadores, também dos sindicalistas e também da equipe técnica, mas que nesse encontro o senhor prefeito e também o senhor vice-prefeito estejam presentes para juntos discutirmos essa questão. Porque, de um lado, nós temos os servidores municipais que têm demonstrado sensibilidade, e também um outro apontamento importante que foi tirado em assembleia, que é a vontade dos servidores em não deflagrar uma greve. Se a situação já está ruim como está, e isto não se dá por culpa desse mandato atual, desse prefeito atual, porque é uma situação que já vem de anos anteriores. Mas imagina só uma situação ainda mais trágica, mais prejudicial ao cidadão, aquele que paga os seus tributos, não é? E que não pode ser penalizado nessa queda de braço. Pode ficar pior com a deflagração de uma greve por tempo determinado, e já há um histórico de greves que se deram, que perduraram mais de 2 meses, e deixou todos numa situação complicada, os próprios servidores, numa angústia, numa ansiedade, não é? E também a cidade, e também a própria gestão municipal. Então não queremos chegar nesse ponto polarizado, extremo. Portanto, todas as possibilidades de diálogo, de conversação, de negociação, vamos esgotar todas elas. Mas vejo e antevejo um encaminhamento, minha cara Ivanete, para uma judicialização, que é também um caminho a ser seguido, que não pode ser ignorado, descartado, e que não prejudica as conversações, o andamento das negociações, mas vejo que há já alguns indícios que nos apontam para uma judicialização, porque se há uma lei em vigor, essa lei tem que ser cumprida. Agora, a gente precisa entender também que a dificuldade financeira do município é muito grande, entendemos também ao mesmo tempo a questão da nomeação dos 212 cargos comissionados, não é? Então, tudo isso tem que ser colocado sobre a mesa de uma forma responsável, inteligente, respeitosa, harmônica, naquilo que é possível, para a gente encontrar uma saída que não seja essa da greve. Muito embora esse caminho também, que é legal, é constitucional, é um direito do trabalhador, não pode ser também descartado. Mas é um último caminho esse da greve. Eu acredito que nesse encontro com o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, os 17 vereadores, a equipe técnica e os sindicalistas, possamos encontrar caminhos. Quem sabe o sindicato já tem alguns apontamentos de contenção de despesas, de economia, e esse dinheiro pode ser usado, investido exatamente nessa reposição salarial que é pretendida. Uma reunião que seja propositiva, que seja construtiva, mas que aponte caminhos e alternativas. Aqui o senhor líder do prefeito, vereador Edson Souza, vereador experiente, que muito vai também nos ajudar, porque nós participamos do mandato anterior e construímos um modelo que foi aprovado através de lei, em atendimento àquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, quando editou a súmula vinculante 42, proibindo, dizendo que era inconstitucional, o indexador com índices federais. Encontramos então um índice estadual ligado à Universidade Estadual de Minas Gerais, e conseguimos assim estabelecer a legalidade, a constitucionalidade e a garantia do prosseguimento do gatilho, que é uma conquista dos servidores e que não pode ser ignorada de forma alguma. Então, meu caro vereador Edson, nessa proposta nossa de encontrarmos todos os vereadores com o senhor prefeito e a sua equipe técnica sindicalistas, acreditamos que alternativas sejam apresentadas, mas hoje, senhor presidente,
concedo mais 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência, e que possamos então encontrar caminhos que venham trazer uma harmonia, um entendimento, uma composição que não seja essa da greve, da paralisação, sobretudo nesse tempo de tanta dificuldade que a gente tem enfrentado, uma cidade que não tem mais capacidade de investimento. Hoje, as obras, ações e serviços são cada vez mais escassos, mesmo naquilo que é básico, que é elementar, que é trivial. Estou falando de obras de infraestrutura, obras simples, não é? O município não tem condições de investir. Mais do que nunca, faz necessária a participação dos demais entes federados, do governo do Estado, do governo federal, as emendas parlamentares cada vez mais são necessárias para que o governo possa apresentar como resposta à população alguma obra, ação ou serviço de um vulto maior. Então, é esta a situação do nosso município. São passivos históricos que foram sendo administrados, mas que agora chegou num ponto crucial que o senhor prefeito vai ter que demonstrar, eu volto a dizer, com a sua equipe, competência, conhecimento administrativo e sensibilidade, sobretudo, para saber entender que o servidor público não pode ser o grande penalizado de uma situação que ele não participou, que ele não contribuiu, muito pelo contrário. É o servidor quem tem carregado essa cidade com todas as suas mazelas e dificuldades, e esse servidor que está sob o sol, sob a chuva, em frio, em sol, em calor, que carrega essa cidade e tem que ter o respeito, tem que ter a valorização. Servidores podem contar com o nosso apoio, com o nosso trabalho, a nossa construção, a nossa contribuição humilde, naquilo que pudermos ajudar para que o senhor prefeito municipal possa fazer valer aquilo que é legal. O gatilho é lei, e a lei tem que ser aplicada, porque no cumprimento das leis está a segurança de todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius, e passo a condução dos trabalhos ao nobre vereador vice-presidente para que eu possa pronunciar.
Queria registrar nessa tarde a presença do presidente do bairro Bom Pastor Chocolate e passo a palavra ao vereador inscrito Adair Otaviano.
Senhor presidente, em exercício, vereador Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Permissão.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje. Quero cumprimentar o colega Alberto Gigante Quadros, que trouxe à nossa casa falar sobre o reajuste salarial dos servidores municipais de Divinópolis. Quero aqui parabenizar o tribuno quando ele vem a esta casa brigar por conquistas dos servidores públicos da prefeitura. Quero aqui fazer coro com suas palavras no sentido de dizer que conquistas não se perde, conquistas a gente trabalha para manter todas elas. E eu quero aqui dizer que eu quero ser não só mais um vereador, mas quero ser um vereador que esteja juntamente com os servidores fazendo com que as coisas boas aconteçam. E o gatilho salarial foram conquistas através da lei 6.749/2008, que depois foi reformulada também pela lei 8.083/2015, e que é a conquista dos servidores. Vereadora Adair Otaviano brigou muito para que essas conquistas acontecessem, e quero aqui também dizer aos servidores públicos municipais que pode contar com a vereadora Adair Otaviano para fazer com que essa lei do gatilho salarial seja cumprida. Eu quero aqui dizer, e não tenho um pingo de medo de falar, faço parte do grupo do PMDB, onde eu tenho o máximo de respeito pelo prefeito Galileu Teixeira Machado, meu amigo pessoal, mas já disse para ele que tem que fazer das tripas corações para que pague o gatilho salarial dos servidores. Nós estivemos reunidos na nossa casa, no plenarinho, com secretária de Fazenda, secretária de administração, corpo jurídico da prefeitura, e eu falei para eles na reunião que tinham que fazer das tripas corações para cumprir com aquela conquista do gatilho salarial. E aí eu não vou falar que eu tenho que brigar, mas hoje eu posso dizer que eu posso sentar na mesma mesa redonda para fazer isso acontecer. Eu quero aqui dizer que os servidores têm total respeito do vereador Adair Otaviano, como qualquer cidadão dessa cidade.
da mesma forma que eu tenho respeito pelos membros partidários do meu partido. Quero dizer que nós, líder do Executivo nessa casa, líder do PMDB nessa casa e o presidente dessa casa, todos vereadores do PMDB. Aproveitando o ensejo do pedido do vereador Marcos Vinícius, para a gente pedir e marcar um encontro com o senhor prefeito, para que nós façamos com que o prefeito mande cumprir o gatilho. Podemos ter uma resposta, a prefeitura não tem dinheiro. Mas vamos fazer um esforcinho. O que eu disse na reunião dentro dessa casa, eu disse para a secretária de Fazenda, secretária de Administração e também para os procuradores do município, que temos que fazer das tripas corações para cumprir aquilo que é lei. Não estamos fazendo nada mais, nada menos, favor para o servidor. Existe uma lei em vigor e ela precisa ser cumprida. Aí eu posso escutar, mas a prefeitura não tem dinheiro. Eu disse naquela reunião que quanto mais arrolar, mais caro vai ficar. Me disseram que vão gastar 18 milhões com o pagamento à folha com reajuste. Ou seja, a recomposição. Ouvi na boca de alguns falando da recomposição. Porém, vai ter que pagar uma hora. É direitos conquistados. Se não pagarem agora, só estarão arrolando a dívida para frente para pagar com juros e correção. Hoje é 18, amanhã é 25, daqui a 2 anos é 30. E quem paga e vai pagar duas vezes é o contribuinte, é quem está pagando os impostos em dias na nossa cidade. Então, quero aqui falar com os servidores do município através do tribuno, que hoje eu posso sentar na mesma mesa redonda, e vou fazer isso não só para que o vereador Adair sente nessa mesa redonda, mas convocar, pedir do senhor prefeito um encontro com todos os 17 vereadores, para que podemos fazer essa situação acontecer diferente, respeitando a conquista dos servidores. E eu queria aqui, ainda dentro desse tema, dizer o seguinte: quando o tribuno citou que o presidente dessa casa também não cumpriu a sua parte com o gatilho, eu quero aqui responder para o tribuno. Cabe ao presidente da Câmara, em relação aos servidores do Poder Legislativo, determinar por ato próprio o cumprimento da determinação da legislação municipal. Porém, importante esclarecer que ainda que esse vereador determinasse nesse momento a aplicação do reajuste ou da recomposição, conforme o índice legal, a remuneração dos servidores do Poder Legislativo não sofreria acréscimo superior ao índice aplicado pelo chefe do Poder Executivo. Isso aconteceria por quê? Por determinação constitucional do artigo 37, inciso 12, dos servidores do Poder Legislativo, ocupando os mesmos cargos, não podem ter remuneração superior àquela dos servidores do Poder Executivo. O artigo 37 assim dispõe. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá a princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Se isso acontecesse, estaria o presidente descumprindo normas constitucionais. Por essa razão, esse vereador ainda não adotou nenhuma medida no sentido de determinar ou não o cumprimento do reajuste anual, priorizando reunir esforços no sentido de trabalhar junto aos servidores e ao Poder Executivo do município para a solução conjunta desse impasse. Então, quero eu aqui dizer aos membros do Sintran, aos servidores públicos, não o fiz ainda na Casa Legislativa, porque nenhum servidor que ocupa o mesmo cargo na Prefeitura, aqui no Legislativo poderá ter valor superior ao do Poder Executivo. Se o fizesse, estaria, talvez, colocando o salário do servidor do Legislativo acima do salário do Executivo. E por isso o artigo 37, inciso 12, não permita que eu o faça. Quero aqui me colocar à disposição, juntamente com os 17 vereadores, ou os 16 vereadores, para procurar resolver esse impasse da forma melhor que se puder. E é isso que nós precisamos fazer. Trabalhar a favor dos servidores, mas não descumprir regras constitucionais. Também, senhor presidente, em exercício, quero, nessa tarde de hoje, agradecer aqui aos vereadores Rodrigo Caboja e ao vereador César Tarzan, por tecer alguns elogios à pessoa do presidente Adair Otaviano. Quero aqui dizer, vereadores, senhores vereadores, que nós fizemos simplesmente aquilo que refletiu durante 9 anos que a Câmara esteve com as portas fechadas na parte da manhã. É aquilo que os cidadãos dessa cidade nos solicitou, e com a oportunidade da presidência, nós não poderíamos ter deixado passar em branco. Não poderíamos ter deixado essa hora tão delicada passar. E sair na presidência é a vontade de todos, mas é uma cadeira muito complicada de você administrar. Porém, o que eu fiz ontem, dia 10 de 4 de 2017, foi devolver dignidade aos divinopolitanos. Achamos nós que a Câmara funcionando de 12 às 18, ela já há muito tempo estava deixando a desejar. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, com essa atitude de reabrir a Câmara na parte da manhã, de 8 às 18, com horário ininterrupto para almoço, saindo de um serviço de 6 horas diária para um serviço de 10 horas por dia, estamos apenas devolvendo respeito, dignidade e aquilo que a Constituição Federal diz, oferecendo um serviço de qualidade. E aí muitos críticos, muitos daqueles que não nos compreenderam quando nós apresentamos o projeto CM038, que trazia o cargo de um quinto assessor depois de 14 anos, porque o quarto assessor foi em 2003, depois de 14 anos nós apresentamos mais um cargo no organograma da Câmara Municipal e fomos mal interpretados, julgados por alguns maldosos. Nós não queríamos criar mais gasto para a Câmara Municipal. Iríamos usar o mesmo valor dos 4 assessores para os 5 e oferecer um serviço de qualidade. Mesmo sabendo, porque os servidores concursados, eles não podem trabalhar 8 horas diárias. Com a mudança que foi feita, tiveram as 2 horas incorporadas ao seu patrimônio e nós não podemos mexer com eles. Ou mexemos com eles, temos que pagar 2 horas a mais extra para eles. A Câmara não tem condição de fazer isso. Mas, deixando o quinto assessor de lado, reabrimos a Câmara ontem, queremos oferecer serviço de qualidade para os divinopolitanos e nós, nesses 90 dias, vamos aguardar e ouvir a opinião pública. Eu quero ver qual cidadão que vai entrar na porta da Câmara e vai falar que quer a Câmara funcionando só de 12 às 18. Ou aquele que não vai gostar do atendimento integral, de 8 às 18, 10 horas de serviço por dia. É isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela cessão da palavra nessa tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária Janete a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número CM 010,
de 20 de janeiro de 2017, proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição a qualquer título de armas de brinquedo que configurem réplicas e simulacros de arma de fogo ou que estas possam se confundir. Autor, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, em primeiro lugar, será apreciado o parecer pela inconstitucionalidade da lei, pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto à inconstitucionalidade.
Coloco em discussão parecer de número 049/2017 ao projeto de lei ordinária número CM010/2017. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhor presidente, a lei de número 10.826, no seu artigo 26, ela fala que são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo e que com estas possa se confundir. Ainda no seu parágrafo único, ela diz que excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários, autorizado nas condições fixadas pelo comando do Exército. Nós não podemos concordar que a lei que ora apresentei, ela seja inconstitucional, uma vez que a inconstitucionalidade daria se ela ferisse ou quisesse derrubar a lei maior, que é a lei federal. Ela não vem para derrubar, ela não vem para ferir, ela vem somente para agregar. Agregar de que forma? Colocando em seus demais artigos quais os tipos de armas que podem ser comercializados, que são as arminhas coloridas de brinquedo e que nada tem a ver com réplica. Também vem colocar valores e multas que não falam na lei federal para aquelas pessoas que comercializarem tais armas de brinquedo. Por isso eu peço aos meus nobres colegas que votem comigo em parecer para derrubar a inconstitucionalidade.
Palavra. Com a palavra, vereador doutor Delano.
Vereadora Janete, você sabe o respeito, né, a admiração que eu tenho a Vossa Excelência. Só que o seguinte, quando você fala muito bem aí, são pequenos brinquedos com cores, assim, lá no projeto não está escrito que são pequenos brinquedos com cores. Sim, mas as minúcias podem ser trazidas da seguinte forma: vão ter que ser retiradas do comércio de Divinópolis todo tipo. Hoje existe um negocinho, não sei se você... Ah, você tem três meninos, você sabe. Eles têm um revolvinho que joga água. Eles atiram e jogam água. Isso é um prejuízo para o comércio de Divinópolis gigantesco se for tirar, né, para aquele revolvinho que atira água. Né, aquilo ali pode ser indutor de agressividade? Pode, concordo com tudo e é verdade. Mas o problema da Comissão de Justiça da Casa é o seguinte... Que as comissões temáticas, a importância dessa casa é estudar o relato e tentar de toda forma te garantir que seja exposto da melhor forma possível o seu projeto de lei. O vereador Marcos Vinícius, o que é que ele vem com isso? Eu sei, você também é um estudiosa da lei, tudo, mas essa retirada que vai ter que ser feita, se aprovada, mas, né, depois você até vai me explicar mais. Mas, por exemplo, eu dou o exemplo do revolvinho. Vou te dar outro exemplo. Tem uma massinha que imita, uma massa, parece um trem molenga, que joga na parede. Isso. E aquilo lá tem umas que explode. Aquilo ali lembra uma dinamite. Né? Aí, se você pegar uma massinha daquela lá e jogar, e for nos comércios, já não tem dinheiro, minha preocupação é essa. Mas é o seguinte, eu não voto contra o vereador, de jeito nenhum, nenhum. Mas se a senhora achar que realmente não vai ter prejuízo para o comércio, pode ter certeza absoluta que eu não voto contra o vereador, colega, de jeito nenhum. É, mas o meu medo é os comércios de Divinópolis estar olhando essa casa hoje e pensando que nós estamos aqui tentando diminuir ainda mais o lucro que já está escasso. É isso que eu queria assim, te ouvir, porque se não houver prejuízo nenhum, de forma nenhuma, para o comércio, né, para que fique bem claro que não foi isso que a senhora fez no projeto, absoluto, né, eu tenho certeza, mas a tradução da lei, quem conta um conto, inventa um ponto, né? E aí daqui a um tempo a Câmara Municipal de Divinópolis aprova a diminuição de lucros do comércio de Divinópolis. É um problema. Por quê? Porque aí as pessoas traduzem uma coisa que não existe. Mas se não existir isso, tiver especificado que eu não vi, aí conte comigo, porque eu vou estar contra o colega de jeito nenhum. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis. A situação é muito simples. O parecer que foi elaborado pela equipe técnica dessa casa, que nós acompanhamos, ele trata com muita clareza a questão. Primeiro, enaltecer a vereadora pela sua brilhante iniciativa. Essa proposição eu também já havia apresentado em legislaturas anteriores, dada a sua importância, a sua necessidade, a questão da criminalidade, e esse projeto, ele vem trazer um ganho muito grande para a segurança pública. Mas de passo outro, a gente entende que essa matéria já está determinada por lei federal. Trata-se da Lei 10.826, de dezembro de 2003, que estabelece exatamente essa restrição que a vereadora quis fazer no seu artigo 26, que tem o seguinte teor. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização, a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com essas se possam confundir. E o argumento principal para a análise que fundamentou o parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade é que esse tipo de matéria não está determinada para os municípios. Somente os demais entes federados é que têm competência, iniciativa de apresentar esse tipo de proposição de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, nos seus incisos 1º, 5º, 8º e parágrafo 2º e 3º do mesmo diploma, que diz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, somente esses três entes federados, legislar concorrentemente sobre direito econômico, no inciso 1º, no inciso 5º, produção e consumo, no inciso 8º, que tratam de tema voltado ao consumidor, e o parágrafo 2º diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, a concorrência da iniciativa deve se dar tão somente com os Estados e nunca com o município. Portanto, o parágrafo 3º diz também: ir existindo lei federal sobre normas gerais, os estados, não os municípios, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, portanto, minha cara vereadora, com todo respeito e datíssima vênia o entendimento de Vossa Excelência, a Comissão de Justiça, de forma muito respeitosa, entende pela inconstitucionalidade do projeto de lei que a Vossa Excelência brilhantemente apresentou e fundamentou, especialmente naquilo que diz respeito ao artigo 24 da Constituição Federal.
Palavra, senhor. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu, no meu último mandato, eu fiquei encantado com um cidadão aqui em Divinópolis. Era o cidadão Dr. Delano. Ele tinha acabado de sair ungido das urnas. Ele vinha toda terça e quinta nesse plenário, após o resultado das urnas, para acompanhar a liturgia desta casa. E hoje eu me encurvo, depois de uma tristeza quarentena, de uma, assim, de uma ausência de graça com essa casa, com a mesmice, uma falta de utopia, a vereadora Janete encanta minha alma. Por que que a vereadora Janete encanta minha alma? Ela encanta em duas coisas que eu passo a relatar aqui agora. Além de conhecer bem, ela aplica para esse plenário o artigo 127 do Regimento Interno. Quando o parecer da Comissão Justiça, Legislação e Redação, ou Comissão Especial, apontar existência de óbvio de natureza jurídica para a tramitação da matéria, será certificado a autora da proposição para no prazo de 10 dias, querendo apresentar contestação por escrito ou retirar a matéria da preposição. Foi assim, é assim e será assim. Essa peça traz um documento histórico, porque está tudo documentado, a forma discricionária do tratamento, a forma do artigo 37 da Constituição, a forma da impessoalidade. Ora, se um vereador, no seu momento de começa a prepositura do trabalho, ele falar aquilo que é mais absurdo, cabe o soberano plenário decidir ou não. Nós não estamos numa monarquia absolutista, mas a vereadora Janete, com humildade, com inteligência, com sabedoria, apresenta e brinda esse plenário com uma peça onde ela discorda. Isso é encantador. Isso mostra que nem todos estão dormindo e tem muitos vigilantes. A senhora está correta. A senhora está correta, vereadora. A senhora, além de ser uma legisladora, a senhora passa a ser uma pedagoga. A mãe vê a vida com outros olhos. O vereador Marcos Vinícius, na sua competência, deveria ter dado uma paradinha quando estava no inciso do Estado, falar em causa de ausência. Ora, a vereadora não mora no Brasil, a vereadora Janete não mora em Minas Gerais. Isso são entes abstratos. A vereadora Janete mora no município, e no município da mãe da vereadora, da cidadã Janete, ela não quer que nossas crianças tenham a cultura da morte. A vereadora Janete enxerga a vida. Ela está acima dessa mesquinhez, dessa futrica e dessa indústria invisível da arma. Quem ganha mais dinheiro na guerra, vereador Josafá? São as indústrias de arma. A cultura do inconsciente da arma. Vereador Janete, eu estava cansado, mas eu saio daqui como um fênix. Vejo nem tudo está perdido nesse parlamento. Vejo que o que predomina aqui é a quantidade e a qualidade. A senhora dá uma aula aqui hoje. Quando a senhora depois vai no artigo 72, que fala submeter a discussão e votação da matéria em pauta. Aqueles que acharem que é inconstitucional, que bate ali na rua João Morato. Vai ali na rua João Morato. Aqui é uma casa política. Quero parabenizar a senhora. A senhora enxergou coisa que ninguém enxergou. Vou votar favorável ao parecer da senhora, com a devida vênia que eu tenho o vereador do Marcos Vinícius. O vereador Marcos Vinícius anda meio triste nessa casa. Ele perdeu a capacidade profética. Ele está triste. Ele não era assim. Ele acabou de falar no deserto dessa casa. Ele devia ter dado um basta. Ele, como relator, ele devia falar, a senhora está correta, a senhora está certa, eu vou deixar de ser vereador e vou passar a ser juiz. Com todo o respeito que eu tenho, esse homem honrado, essa meiguice, essa elegância de pessoa, vereador Martins. Mas eu voto com a senhora. Voto com parecer, porque a senhora está dando um voto a favor da vida. A senhora não está dando voto a favor da morte. Olha que é o espírito da lei. Vamos largar o rascunho da lei. Vamos entrar no artigo 37. Ela não fala desses cinco itens do artigo 37. A vereadora Janete fala de vida. Ela fala de cultura. Ela fala de uma coisa que nós estamos com saudade do povo brasileiro. Ela fala de saudade de ética. De sonho e utopia. Parabéns, vereadora. vou votar com a senhora. E a história vai registrar que nós estamos certos em favor da propositura apresentada pela senhora.
Palavra, senhor vereador, presidente. Concedo a palavra para discussão do parecer 049/2017 ao vereador Rodrigo Caboge.
Meus caros colegas vereadores, respeito a opinião de todos, mas eu, como membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação dessa Casa, eu não posso, sabendo, tendo conhecimento que é inconstitucional, votar favorável. Nós somos membros do mesmo partido, infelizmente, eu tenho, essa aqui é uma casa de leis, e eu não vou votar um projeto inconstitucional. Acho que a gente tem que ter o mínimo bom senso. Eu vejo assim, o vereador Caboge, membro da Comissão de Justiça, juntamente com o vereador Marcos Vinícius e Josafá. Eu até não assinei o parecer, foi assinado pelo vereador Marcos Vinícius e Josafá. Então é só te pedindo desculpa, mas eu infelizmente não posso votar.
Palavra. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Roger Viegas.
Pesquisando sobre o projeto, já ciente, claro, dessa inconstitucionalidade, já conversando antes com a nova vereadora Janete, a qual tem todo o nosso apoio aqui dentro dessa casa, e já vendo essa lei, um projeto muito parecido tramita também na Câmara da Capital, que está em segundo turno, justamente por ter sido vetado por inconstitucionalidade. Lá na Capital Mineira trata-se da lei 8.106/2000, da Câmara de BH, e depois tramita o projeto de lei 1000/2014, que tem o mesmo teor. Já pesquisando sobre isso. Inclusive, cabe ao Exército a fiscalização. Já a lei, essa lei que o Márcio Vinícius bem destacou aqui, então cabe ao Exército. Em Divinópolis, é crescente o número, tanto que a lei já veio por sugestão do delegado Dr. Leonardo Pio. Inclusive, também chegou ao nosso gabinete essa sugestão dessa lei. Mas cabe ao Exército, Então, também é em respeito à Constituição, deixo aqui também nas mãos dos colegas. Mas aqui com todo respeito também à vereadora Janete, que tem a preocupação, principalmente com o fator de crianças, adolescentes, que estão aí cada vez mais se envolvendo no meio do crime. Em Divinópolis, o número, a criminalidade tem crescido cada vez mais, e muitos desses crimes associados a réplicas. Sargento Elf está aqui, não deixa mentir isso, pelo que já aprendeu aí durante toda a sua brilhante carreira na Polícia Militar. Mas, por enquanto aqui, eu acho que é um projeto que a gente tem que levar à discussão mesmo. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado pela
palavra.
Senhor
presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho. Se é constitucional, se não é, eu estou do seu lado, porque eu sei que você estuda e está muito bem preparado para estar ocupando essa cadeira. Sei que você estuda o dia inteiro e sei que você está fazendo é para o bem da cidade. Quantas armas de brinquedo que esses vagabundos estão assaltando a gente na porta dos comércios? Quantas armas de brinquedo? Quantas armas de brinquedo? Se vai prejudicar um pouco o comércio, que os comerciantes se reinventam e inventam outras brincadeiras. Mas arma de brinquedo, eu estou fora. Meu voto é assim e vão voltar e vão para a guerra, Janete.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato.
Parabenizar a Janete. Nós que várias vezes estamos presentes na CASP, o sargento Elton, Janete, o Ademir, Nonato, vários vereadores que compõem a casa lá nas reuniões, é uma demanda, é muito difícil, porque eu particularmente nunca dei um brinquedo desse a um filho meu. Eu acho que isso tinha que ser até da própria família, partir da família fazer isso. Eu voto com a Janete, porque eu acho o seguinte, é que nem o nosso amigo Cleitinho falou, eles estão assaltando com a... Você não sabe se é de verdade ou se é de brinquedo. Fala assim, infelizmente, o cara arrancou uma arma você, é de brinquedo ou é de verdade? Nós temos que tomar esse cuidado, porque fala assim, e começar não precisa esperar de cima, vamos de baixo para cima, se de cima para baixo não resolve, vamos de baixo para cima resolvendo. Muito obrigado.
Continua a discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Como diz o professor Ed Souza, quem dera nós voltássemos nas brincadeiras antigas, né? De bolinha de gude, né? Pega ladrão, né? Já pegava mesmo, né? E pega ainda. Aquelas brincadeiras, né? Salutares que nós tínhamos antigamente, onde a autonomia do pai era plena na hierarquia da família. Como convivi com isso durante toda a minha carreira, 26 anos combatendo o crime nas ruas, sendo verificando aí essas réplicas, e na realidade
Quem é assaltado sabe disso, já foi vítima de assalto. Não tem como na hora distinguir e entrega tudo ali que ele tem. E é melhor não reagir mesmo. Deixa para reagir quem é preparado para isso. Que no caso são os profissionais de segurança pública. Então essas réplicas, infelizmente, são usadas para a prática de diversos crimes. Não só assalto à mão armada, estupro também. Né? Então, verificando essa preocupação no que tange à segurança pública, e o que advém dela nas ruas, eu voto favorável ao vereador Janete, e mais uma vez, parabéns pela postura. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Quero também prestar a minha solidariedade com você, Janete, porque na farmácia nós tivemos quatro assaltos, dois deles foi com armas réplicas. E que a sua ideia, o seu projeto, ele possa alcançar não só Divinópolis, mas com outras cidades vizinhas, quem sabe o próprio convênio desses 54 municípios que nós temos aqui, né, agregado a nós, que eles possam estar recebendo algo de informação do seu projeto. Meu voto é favorável.
Continua a discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu até demorei um pouco mais a falar sobre esse projeto hoje. Estava até fazendo uma análise melhor. Na verdade, nos deixa preocupado. É aprovarmos uma matéria que não compete ao nosso legislativo. A preocupação de desarmar a nação, desarmar o município, desarmar as nossas crianças, ela é válida. Ela é válida. E ela é glamurosa. E a ideia da vereadora é fantástica. Porém, nós vamos aprovar uma lei que ela é inconstitucional, ela já vai nascer morta, pelo que eu estou me aprofundando no assunto com o nosso corpo técnico aqui da Câmara Municipal. Isso me preocupa. Nós estamos legislando numa lei que é federal. Como que o município vai ter validade na lei? Eu não estou questionando o ato de desarmamento. Não é isso. Vamos fazer campanha de desarmamento. A campanha de desarmamento, nós estamos a favor aqui de votar aqui o dia municipal de desarmamento, onde nós vamos desarmar nossas crianças. Isso é lei que compete a nós. Eu vejo com bons olhos, mas fico numa situação delicada, Janete. Queria que você explicasse um pouco mais para a gente a segurança que nós vamos ter em legislar essa lei, que ela é federal. Eu quero estar do seu lado nesse desarmamento das crianças da nossa cidade, mas eu quero ver também a nossa responsabilidade como vereador. Nós temos aqui na nossa mão a nossa cartilha do vereador e temos a Constituição, que está aqui, ó, Constituição Federal, que fala o direito e dever de cada entidade e cada
ente federal.
Órgão, entes federados. E esse não depende do ente federado municipal. Infelizmente, não depende do nosso ente federado municipal. Mas nós podemos, e aí a Janete, que é muito inteligente e estudiosa, fazer um projeto de lei futuro, ou que venha a agraciar no dia municipal de desarmamento, que também seria bacana. Nós aqui saímos para a rua e tentar desarmar as nossas crianças, trocar para o brinquedo, pensar-se num dia municipal. Mas eu não, infelizmente, até te falar isso, Janete, com muita contrariedade, eu não me sinto tão à vontade em votar um projeto que também, que o projeto da senhora é muito bom. Eu não estou votando contra vereador nenhum, porque se eu estiver votando com a senhora, eu estou votando contra o Marcos Vinícius, que deu parecer contrário, o Josafá também, que faz parte da comissão, e o Caboja. Mas fica uma condição meio difícil de resolver aqui em plenário. Não é que a gente não queira ser indelicado com Vossa Excelência, mas eu fico aí impossibilitado de votar, já que o parecer técnico, eu confio nesses vereadores que participam dessa comissão e deram parecer pela inconstitucionalidade de votar favorável. Mas o projeto da senhora é muito bonito, cabe ser implantado em Divinópolis, tem que desarmar nossas crianças, tem que desarmar nossos jovens e adolescentes, sim. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, caros vereadores, nós, neste momento, não podemos agir pela emoção. Isso aqui é uma casa de leis. Se a matéria é inconstitucional, nós não podemos jamais votar. Se ela é inconstitucional, nós temos que manter que ela é inconstitucional, porque senão nós caímos no descrédito. Isso é uma casa de leis, uma casa séria que legisla e faz leis para a cidade toda. Coisas inconstitucionais, a casa fica desacreditada. Então, nesse sentido, em respeito à nobre companheira Janete, né, que eu faço parte com muito orgulho de ser companheira dela de partido, para que a gente não possa, não se precipite, eu peço com se ela concordar, vistas de 7 dias deste projeto, para a gente discutir com mais tranquilidade. Ah, então é 15 dias é sobrestamento? A senhora importa, vereadora?
Importa.
Importa? Então vamos continuar a discussão. Não vou pedir, só se Vossa Excelência.
Só gostaria de, antes de você pedir vista?
Gostaria, vereadora, que esperasse o vereador concluir, eu te concedo a palavra. Sim,
tá. Então o que é o seguinte, eu gostaria de pedir, então, já que é feriado, o sobrestamento de 15 dias, porque a casa é uma casa de leis e nós não podemos votar aqui matérias inconstitucionais, não. Discreto bem. Nós temos um corpo aqui, corpo técnico, temos aqui um dos maiores advogados, né, conhecedores, né, que hoje é o nosso presidente da Comissão de Justiça, pastor Marcos Vinícius, né, que eu sei que tem conhecimentos jurídicos, mais do que eu, né, e também a lei é muito clara, a lei federal é muito clara. Então eu acho que esse pedido meu de sobrestamento de 15 dias, ele é oportuno para que a gente possa discutir e sanar essas preocupações minhas e de outros vereadores que aqui estão.
Gostaria de saber se Vossa Excelência está pedindo 15 dias de sobrestamento. 15 dias.
Palavra, então, presidente.
Continua a discussão, pedido de sobrestamento. Gostaria de saber se a vereadora autora quer usar a palavra. Com a palavra, o vereador Janete.
Senhor presidente, nós acho que estamos todos caminhando no mesmo barco. Mas o dia que a gente estiver numa casa do legislativo, onde 17 pessoas eleitas pelo povo, pensar exatamente da mesma maneira, acaba-se um parlamento e torna-se um coleguismo. Hoje, eu vi nessa Câmara algo maravilhoso. Pessoas defendendo pensamentos, pessoas defendendo ideais. Eu não concordo, mas respeito o posicionamento do nobre vereador Marcos Vinícius e de toda a comissão, vereador Caboja e vereador Josafá. Não age em momento algum pela emoção quando coloco este projeto em pauta. E de forma alguma, doutor Delano, colocaria qualquer projeto que daria prejuízo a qualquer comerciante. Tanto que no artigo 2º deixa bem claro que poderão ser comercializadas as armas de brinquedos claramente identificadas. Essas armas coloridas, com cores chamativas e de dimensões e formatos que apresentam imediatas dimensões. E mais, essa lei só entraria em vigor, caso aprovado, 180 dias depois, o que daria aos nossos comerciantes tempo hábil, inclusive para fazer suas promoções. De forma alguma, eu quero colocar os nossos comerciantes em apuro. E de forma alguma posso concordar que uma lei federal que foi falha coloque-se na situação soberana de inconstitucionalidade, prejudicando pais, mães, famílias, crianças, mulheres que são estupradas com arma de brinquedo colocado na sua cabeça, polícia que a apresenta na hora que dá voz de prisão e aponta para ela aquela arma que é uma réplica praticamente igual. Comerciantes que são assaltados à luz do dia por adolescentes que conseguem comprar essas armas em qualquer casa, porque essa lei dita inconstitucional aqui, hora nenhuma fala o que daria para os nossos comércios de multa se fossem pego comercializando esse tipo de arma. E foi pensando nisso que ora insisti usando o nosso regimento para que essa lei fosse aprovada. Respeito, Caboja, e se vocês e essa casa achar que deve ser dado esse sobrestamento, eu me coloco e sinceramente voto contra.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão agora com o pedido de sobressamento do vereador Caborja de até 15 dias. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Eu concordo com o pedido de sobressamento do vereador Caborja e pediria a Vossa Excelência que agendasse com os 17 vereadores a nossa procuradora jurídica, doutora Roselene, nossa consultora jurídica, e, se for preciso, o demais corpo técnico jurídico dessa casa, para orientar os demais vereadores que talvez não tenham conhecimento jurídico. São temas técnicos de uma certa complexidade, muito embora para mim é muito simples. O mérito é indiscutível. Eu mesmo já apresentei esse tipo de projeto aqui em outras legislaturas. Sei da importância, sei da necessidade e sei mais do que isso. Sei que é imperioso esse tipo de manifestação, de atividade, mas sei ao mesmo tempo que é gritantemente inconstitucional, e essa casa tem uma responsabilidade, sobretudo nessa renovação que houve, uma credibilidade grande da comunidade, e nós não podemos colocar a perder uma credibilidade em uma casa tão respeitada como a Casa de Vereadores de Divinópolis, votando uma lei gritantemente inconstitucional, muito embora o tema seja relevantíssimo, que tem o meu apoio, tem uma mente... apesar de que já tem uma lei federal que trata sobre a mesma matéria. Então, eu concordo com o pedido de sobressamento de 15 dias, do nosso vereador Caborja, e pediria a Vossa Excelência, com o nosso magistrado, que designasse uma reunião interna, no plenarinho, com os 17 vereadores, com a doutora consultora jurídica, a doutora Roselene Bárbara Tavares, e também, se Vossa Excelência entender que é necessário, participação de outros juristas da casa, que possam também, todos eles, com certeza, afiançar que realmente, muito embora a ideia seja nobre, o projeto seja maravilhoso, mas infelizmente é de fato gritantemente inconstitucional.
Continua em discussão pedido de sobressamento de até 15 dias, vereador Caborja. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir à vereadora Janete que aceitasse o pedido. Talvez alguns vereadores estão em dúvida e eles vão conhecer essa questão, porque essa seara que o doutor Marcos Início entra, ela está precisando de um socorro. O projeto 038, que eu vou falar dele, que já passou, eu não vou falar dele agora não, eu vou falar dele no futuro e mostrar os 50 erros históricos com direito de processo. E teve um procurador que assinou em outrora, e os mesmos procuradores que assinaram foram os mesmos agora que falaram que estava errado. Então, o que o vereador Marcos Sinistro está falando é corretíssimo. Eu vou apresentar essa casa um trabalho técnico sobre o projeto 038. Eu fui quase crucificado. Quase crucificado. Então, isso que o vereador Marcos Sinistro diz, da organização das comissões temáticas, de manifestação do imperativo da lei, dos 5 manifestações do artigo 37 da Constituição, não é mais que isso? Não é mais que isso. Então, vereadora Janete, eu acho que você tem que ir com a pureza. Seu projeto é bom. Eu acho que o vereador Caborja, para eles estudarem, a sua legislação é lindíssima. Quem teve a oportunidade de estudar, você está falando até em armas diferenciadas. Você está dando um prazo. Então, eu não estou vendo nada de inconstitucional ali que agride o artigo 37. Então, eu vou votar com pedido de vista do vereador Caborja para que a gente possa aprofundar mais e ter mais uma visão daquilo que nós possamos voltar.
Continua em discussão pedido de sobressamento de até 15 dias do vereador Caborja ao parecer 049/2017. Com a palavra novamente a vereadora Janete.
Senhor presidente, ouvindo a nobre palavra aqui do vereador Edson de Souza, que a gente não pode se deixar tomar pela emoção, como já diziam outros vereadores, eu concordo com o pedido para que a gente realmente volte a discutir essa matéria.
Fica concedido sobressamento de até 15 dias ao parecer número 049/2017 ao projeto de lei ordinário número CM010/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
P.
projeto de lei ordinária número CM018, de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre alterações no artigo 37, no inciso terceiro, no parágrafo 3º do artigo 39 e inciso 1º do artigo 40 da lei número 6.907 de 2008, Código de Postura do Município. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, à aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM018/2017, que dispõe sobre alterações no artigo 37, no parágrafo 3º do artigo 39 e inciso 1 do artigo 40 da lei número 6.907/2008, Código de Postura Municipal, de 26/1/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de pedir um sobrestamento até 30 dias, para que a gente possa, juntamente com o tenente coronel Marcelo, nós temos uma reunião agendada com ele dia 17/4, para tratar sobre o assunto desse projeto.
Continua em discussão o pedido de sobrestamento de até 30 dias do projeto número CM018/2017.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
É corretíssimo, o consenso aqui é do vereador Ademir, o vereador Eduardo Pinti Júnior também, a Janete, que participa também, juntamente com os demais vereadores aí, o Renato e outros que já foram lá, o Nigo, da discussão da CASP, dessa importância desse projeto. Foi um pedido anteriormente do antigo comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo Carlos, que passou o comando para o atual comandante, tenente-coronel Marcelo Augusto dos Santos, para que a Polícia Militar também possa estar participando desse processo. No quesito segurança, então nós entramos no consenso, vamos fazer uma reunião com o comandante, para que possamos colocar os itens que será exposto nesse alvará, nesse corpo técnico, que será emitido pela Polícia Militar. Então, concordo com o sobrestamento, foi um consenso para que possamos conversar e discutir com o comandante do batalhão.
Continua a discussão, pedido de sobrestamento de até 30 dias. Fica concedido o pedido de sobrestamento do vereador Demi, de até 30 dias, ao projeto de lei número CM018/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próprio projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na pauta da ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Quero, aqui não havendo pedido nenhum para essa reunião, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos vereadores, agradecer aos cidadãos que se fazem presentes na nossa casa. Em nome de Deus, encerro essa sessão. Uma boa tarde a todos.